às 14h04 do dia 4 de julho de 2017, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 33ª reunião ordinária da 1ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dos vereadores Raimundo Nonato fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, e também do vereador Marcos Vinícius fazer a leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Letras Sagradas, tirar a primeira carta de São João, que diz: a nova que dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: Deus é luz, e nele não há treva alguma. Se dizemos ter comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não seguimos a verdade. Se, porém, andamos na luz como ele mesmo está na luz, temos comunhão recíproca uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifique de todo o pecado. Se dizemos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se reconhecermos os nossos pecados, Deus aí está, fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda iniquidade. Se pensamos não ter pecado, nós o declaramos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Palavras do Senhor.
Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair.
Leitura da Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 11º. Toda pessoa acusada de um ato delituoso presume-se inocente até que a sua culpabilidade fique legalmente provada no decurso de um processo público em que todas as garantias necessárias de defesa lhe sejam asseguradas.
Queremos agradecer aos vereadores Raimundo Nonato por fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e também ao vereador Marcos Vinícius por fazer a leitura de um trecho da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Convido a todos para ouvir os hinos nacional brasileiro e em seguida o hino municipal de Divinópolis.
Thank you. Yeah.
coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Em discussão. Em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, contrário queiram se manifestar. Aprovada a ata da reunião anterior. Solicito da senhora secretária que faça a leitura das correspondências do expediente.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Rodrigo Caboge.
Senhor presidente, hoje nós temos conhecimento que a reunião não está sendo televisada. E existem também, se não me engano, várias emendas na LDO. Então eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que no momento oportuno a gente suspendesse a reunião por 10 minutos para que a gente possa tentar entrar em acordo sobre as emendas. Haja vista que algumas emendas são remanejamento de rubricas, e hoje nós já temos, vai ser publicado, e também estará na LDO, emenda de nossa autoria, o que se diz respeito às emendas impositivas. Então eu entendo que no momento oportuno, vereador Marcos Vinícius, no momento oportuno, Vossa Excelência suspenda a reunião por 10 a 20 minutos. Eu acho que será muito de grande valia para os vereadores e para essa casa. Muito obrigado, senhor presidente.
No momento oportuno, nobre vereador, nós o faremos. Solicito da senhora secretária que faça a leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Inscrição para a tribuna livre. Humberto Pozzolini. Falar sobre moral e civismo com enfoque ambiental, social e econômico do município de Divinópolis. Projeto de lei número CM106, projetos do legislativo. Projeto de lei número CM106 de 2017. Dispõe sobre a dispensa de parada de ônibus nos pontos de embarque e desembarque em período noturno no transporte coletivo urbano do município de Divinópolis e da outras providências. De 30 de junho de 2017. Autoria, vereador Roger Viegas. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de lei número CM107 de 2017. Dispõe sobre regras de segurança e critérios para realização e participação na cavalgada de 1º de junho do município de Divinópolis e da outras providências, de 4 de julho de 2017. Autoria, vereadora Janete Aparecida. Quórum para votação, maioria simples. Projetos do Executivo. Projeto de Lei número EM-019 de 2017. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte o crédito especial no montante de R$ 3.000,00 de 30 de junho de 2017. Autoria Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de Lei número EM-020 de 2017. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante de R$ 1.440.000,00 de 30 de junho de 2017. Autoria Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de Lei número EM-021 de 2017. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante de R$ 2.250.000,00 de 3 de julho de 2017. Autoria Executivo Municipal. Quórum maioria simples. Projeto de Lei número EM-022 de 2017. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito especial no montante de R$ 20.000,00, de 30 de junho de 2017. Autoria Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Emenda CM025 de 2017 ao Projeto de Lei CM 055 de 2017. Emenda modificativa. Altera o artigo 1º, parágrafo 3º, que passa a vigorar com a seguinte redação. A União Estudantil de Vinopolitana, UED, deverá disponibilizar um banco de dados contendo o nome e o número de registro dos estudantes portadores da carteira de identificação estudantil expedida no termo desta lei, bem como documento comprobatório vinculado ao aluno com estabelecimento escolar, referida caput deste artigo. E ao Poder Público, altera o artigo 3º, parágrafo único, inciso 1º, que passa a vigorar com a seguinte redação. Multa no valor de R$ 3.000 por cada carteira estudantil emitida irregular ou fraudulenta. Divinópolis, 26 de junho de 2017. Vereador Edson de Souza. Emenda CM 026 de 2017 ao projeto de lei CM 055 de 2017. Emenda modificativa e aditiva. Altera o artigo 5º que passa a vigorar com a seguinte redação. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 30 dias, contados de sua publicação. Acrescenta-se o artigo 6º com a seguinte redação. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Divinópolis, 26 de junho de 2017. Autor, vereador Edson de Souza. Senhor presidente, sem mais para o expediente de hoje.
Solicito também da nobre secretária a gentileza de fazer a leitura das proposições. Indicações, requerimento, voto de pesares.
Indicações. Indicação número 1063 de 2017. Solicitando realizar a operação tapa-buracos na rua São José do Salgado, entre rua José Tavares e rua Francisco Ferreira Filho, no bairro Quintino. Indicação número 1064 de 2017. Solicitando o patrulhamento da rua Orozimbo Martins entre as ruas Geraldo Araújo e São José do Salgado, no bairro Quintino. Indicação número 1065 de 2017. Solicitando o patrulhamento da rua Alcedino Campos, entre as ruas José Ricardo e São José do Salgado, no bairro Quintino. Indicações lidas, vereadora Demir. Indicações número 1169 de 2017. A possibilidade de fazer a iluminação pública nos seguintes trechos. Postes com luminária em toda a extensão da Avenida Buritis, no bairro Costa Azul. Postes com luminária em toda a extensão da Rua Bragança, no bairro Geraldo Pereira. Braços com luminária em todo o trajeto da linha do ônibus no bairro São Geraldo. Troca de lâmpada queimada na rua Linda em frente ao número 151 no bairro Bom Pastor. Troca de lâmpada queimada à rua 6 em frente ao número 231 no bairro Copacabana. Indicação número 1170 de 2017. A possibilidade de fazer o patrulhamento nas vias públicas nos seguintes trechos. Patrulhamento e retirada do entulho da estrada do Marico, que dá acesso ao novo fórum. Patrulhamento na rua Manaus, esquina com a rua Oribes Batista Leite, no bairro Santa Teresa. Patrulhamento em toda a extensão da rua 4, no bairro João Paulo II. Patrulhamento na rua São João, próximo ao número 111, no bairro Maria Helena. Patrulhamento na rua Iriri, próximo ao número 441, no bairro das Oliveiras. Indicação número 1171 de 2017. A possibilidade de fazer os redutores de velocidade nas vias públicas nos seguintes trechos. Quebra-molas na rua Bagé, próximo ao número 60, esquina com estrada em acesso Carmo do Cajuru. Quebra-mola na rua Olímpio Gomes Branquinho, próximo ao campo de futebol no bairro Nova Holanda. Quebra-molas na rua Brasília, ao lado do posto de saúde, no bairro Belvedere 2. Indicações, vereador Cleitinho. Moção de pesar número 51 de 2017, pelo passamento de Áurea da Conceição Lemos, vereador Edson de Souza. Indicação CM número 1125 de 2017, que seja solicitada a capina e limpeza do mato em que se encontra muito alto na rua 21 de Abril, entre as ruas Divinópolis e Além Paraíba, no bairro Santa Clara, que oferece o risco à saúde dos moradores. Indicação número CM 1126 de 2017, solicitando ao órgão competente instalação de luminário no poste que fica na rua Ourinhos, número 31, no bairro Cidade Jardim. Indicação número CM, número 1128, de 2017, solicitando instalação de poste com luminária na rua Lavras, próximo ao número 1651, no bairro Jardim Belvedere. Indicações vereadora Janete Aparecida. Requerimento CM número 134 de 2017, solicitando a relação atualizada das mulheres de todas as faixas etárias que necessitam do exame de mamografia e estão na fila de espera da SEMUSA do município de Divinópolis. Requerimento número 135 de 2017, solicitando relação atualizada de quantos exames pré-natais realizados em mulheres nos últimos 6 meses deste ano, discriminando por cada unidade básica de saúde através do SEMUSA no município de Divinópolis. Requerimento número 136 de 2017, solicitando a relação atualizada de quantos exames de colo de útero realizados em mulheres nos últimos 6 meses deste ano, discriminado por cada unidade básica de saúde através do SEMUSA no município de Divinópolis. Requerimentos, vereadora Janete Aparecida. Indicação número 1179 de 2017. Solicitação dos moradores do bairro Vila Romana para a possibilidade de mudança e adequação no horário dos ônibus da linha 13 e 25 que atende o bairro. Diante das necessidades, solicitam também que a linha 21 e 21A que atende o bairro Danilo Passo tenha seu ponto final chegando até o bairro Vila Romana. Indicação vereador Renato Ferreira. Moção congratulatória número 098 de 2017. Que seja concedido moção congratulatória senhora Maria da Consolação Faria, vereador Renato Ferreira. Moção de pesar número 52 de 2017. Pelo passamento do senhor Vicente Dias Lara, vereador Rodrigo Caboja. Indicação número 1173 de 2017, solicitando providenciar a limpeza da rua José Guimarães entre a Avenida Antônio Neto e Rua Pedestre H, no bairro Danilo Passos 1, neste município. Vereador Roger Viegas. Requerimento número CM 133 de 2017. Informações precisas referentes à obra executada em conformidade com a Lei 7.617 de 2012 e 7.803 de 2014, o local em que foram realizados os respectivos comprovantes de conclusão da obra. Vereador Sargento Elton. Indicação número 1172 de 2017, solicitando o patrulhamento das seguintes ruas do bairro Nova Holanda: Rua Três Pontas, Rua Nanuque e Rua João Jack. Vereador Nego do Buriti. Indicação número 1164 de 2017, solicitando realizar estudos para instalação de quebra-molas na Avenida Paraná, em frente à Praça da Bíblia, no bairro Bela Vista. Indicação número 1165 de 2017, solicitando realizar o serviço de tapa-buracos na rua Geraldo Francis Vicente José, Geraldo Francis com José Tavares, no bairro Quintino. Indicações, vereador Zé Luiz da Farmácia. Senhor presidente, sem mais indicações, requerimentos, moções congratulatórias e pesar por hoje.
Queremos agradecer a nobre secretária por fazer a leitura das proposições, indicações, correspondências, requerimentos e voto de pesares. Passo a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatório de comissões.
Palavra, presidente.
Com a palavra o vereador Raimundo Nonato.
Relatório final número CM010/2017, da instalação e da recomposição à Comissão Permanente de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, é composta pela presidente vereadora Janete Aparecida, secretário vereador Raimundo Nonato, membro e vereador Renato Ferreira. Nos objetivos, a Comissão Permanente de Educação, Cultura, Esporte e Lazer realizou audiência pública para debater questões sobre o trabalho infantil, da definição e da metodologia de trabalho. A Comissão de Educação agendou audiência pública que se realizou em 7 de junho do decorrente ano, às 13h30, no plenário da Câmara Municipal de Divinópolis, vereador Dr. Zósimo Ramos Couto, e contou com a participação de vários órgãos públicos, em especial do setor da educação e demais interessados à sociedade civil. Da apuração dos fatos, a Comissão Permanente de Educação, Cultura, Esporte e Lazer da Câmara Municipal de Divinópolis realizou audiência pública para debater propostas, audiência pública do trabalho infantil. Propostas: propor medidas de inserção dos mais necessitados através de incentivos fiscais, fiscalizar as empresas que atendem o menor aprendiz para garantir a devida inserção dos adolescentes vulneráveis, criar a campanha Criança Não Trabalha, criar uma comissão de vigilância do tema e serviço de combate ao trabalho infantil, fomentar e estimular a escola em tempo integral, fomentar os cursos profissionalizantes, determinar uma comissão especial para fiscalizar as empresas que acolhem os adolescentes nas condições de aprendizes, criar espaços de cidadania e lazer através do esporte e da cultura, propor ao Executivo a reativação do programa de atendimento aos jovens nos moldes do pró-adolescentes, aumentar o acesso das crianças e adolescentes aos PETs para que o serviço esteja no território do usuário, aumentando a participação e eficiência do atendimento. Conclusão: essa comissão dá por encerrados trabalhos a ela designados, se comprometendo a acompanhar de perto as ações que envolvam o assunto em tela, bem como desenvolver programas, acompanhar campanhas e tudo mais que se fizer necessário. Na oportunidade, registra-se que a presente comissão não medirá esforço para acompanhar de perto e fazer cumprir todos os compromissos que perante ela foram firmados. Divinópolis, 26 de junho de 2017, Comissão Educação, Cultura, Esporte e Lazer. São as palavras, senhor presidente.
Continua livre a palavra para apresentação de relatório. Não havendo mais vereadores a apresentar relatórios de comissões, passo a palavra à tribuna livre. Convido o senhor Humberto Pozzolini, que falará sobre moral e civismo com enfoque ambiental, social e econômico do município de Divinópolis, para se dirigir à tribuna. Informamos ao tribuno que assinou o termo de responsabilidade, conforme artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa, e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes do que constam na inscrição da tribuna livre. Terá 8 minutos para se expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com a aprovação do plenário.
Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. Aos novos edis que chegam nessa casa, representando o povo de Divinópolis, desejo e solicito que façam o seu papel em prol da coletividade e que o povo de Divinópolis os elegeram, para que o povo de Divinópolis os elegeram. Aos edis que retornam à casa, né, o sucesso, parabéns pela condução, e que o povo acreditaram e acredita no trabalho dos senhores, né? Nós temos aqui o vereador Edson de Souza, doutor Delano, o próprio presidente Adair, né? O vereador Marcos Vinícius. Então a gente acompanhou e acompanha por um período a casa, e temos um respeito por vossas excelências. Bom, o tema que eu gostaria de abordar é moral e civismo com enfoque ambiental, social e econômico. Logicamente, no social, a gente envolve o político também, no município de Divinópolis. Edil, no seu princípio da negação, ele diz que o homem é narcisista, ou seja, ele não enxerga o mundo do outro, ele não se importa com o mundo do outro. Isso faz parte do ser humano. O fetiche do ser humano é em se sentir completo e o domínio sobre os outros. A gente vê principalmente as pessoas que não estão preparadas para terem o poder ou estarem no poder, não é o caso de vossas excelências, elas se mergulham e se afogam no poder. A gente tem visto isso aí todo dia na mídia falada, escrita, ouvida em nosso país. Nós temos gerado os filhos insatisfeitos por querermos que eles sejam o que nós, aquilo que queremos e não aquilo que eles querem. E nós temos visto com isto uma juventude que a vereadora Janete, se não me falha a memória, 3 ou 4 reuniões atrás, ela fez o relatório da Comissão de Educação, onde essa comissão ela busca as questões da criançada, da juventude, está abandonando a sala de aula. Eu sou professor universitário e de graduação, pós-graduação, e a gente vê isso com muita nitidez, que a juventude hoje ela está desmotivada para estar em sala de aula. Eles estão vivendo de momentos e não curtindo o momento, vivendo o presente, planejando o seu futuro. O que é moral? Moral refere-se a um conjunto de regras, padrões e normas adquiridos em uma sociedade por meio da cultura, educação e o cotidiano e costumes. No Brasil, nós temos tribos indígenas que elas enterram crianças defeituosas, vivas, que são filhos indesejados. Aqueles crianças indígenas que nascem, como exemplo de mãe solteira, elas são enterradas vivas. Aquelas que nascem com problema, como eu tenho na minha casa, uma irmã com paralisia cerebral, se fosse numa tribo indígena, ela seria enterrada, né? Bom, o que é resignação? É o que, nós estamos passando no momento. É que nós não temos interesse em mudar aquilo que nós estamos vivendo. Nós estamos vendo o Brasil mergulhado em tanta corrupção e vemos que a sociedade ela não está querendo. Exemplo, ontem na mídia social, né, nós vimos que um deputado nosso, de nossa cidade, representa o nosso município, ele é contrário à votação para apuração das denúncias contra o presidente Michel Temer, simplesmente porque seu filho é diretor da hidrelétrica de Furnas. Então, que moral que nós temos, que moral esse cidadão tem para representar o povo de Divinópolis? Que moral esse cidadão tem para estar na Câmara Federal representando o povo de Minas Gerais, em troca de um cargo que seu filho ocupa numa hidrelétrica de Furnas? E olha, senhores, que muitos devem estar pensando assim, se ele estivesse no lugar dele, ele não estaria falando isso. Eu tenho a honra, orgulho, com humildade de falar que eu fui convidado 3 vezes por esse governo de Minas para ocupar o cargo de diretor da UEMG, que a mídia foi noticiada que eu tinha assumido, e em momento algum eu assumi, porque eu não quis. Eu fui nomeado ouvidor do Estado, e eu não aceitei, que cargo que nem o governador me tiraria. Então me deu o luxo de negar três cargos do governo de Minas Gerais. Então eu falo com muita tranquilidade e muitos dos edis aqui nos conhecem muito bem. O vereador, o então vereador Adilson Quadros, eu lembro que no decorrer da legislatura passada, ele queria voltar à aula de moral e civismo nas escolas. Foi um tema debatido aqui, os vereadores aqui, né, doutor Delano, eu acredito que ele deva lembrar disso, e nós precisamos disso pelo fato seguinte: a semana atrasada, a bandeira do estado de Minas Gerais, aonde que nunca deveria estar, ela estava de cabeça para baixo, na prefeitura municipal de nossa cidade, senhor presidente. Quer dizer, aonde que está o nosso civismo para com o nosso município, para com o nosso estado, para com o nosso país? Nos Estados Unidos, olha os filmes americanos, todos os filmes americanos têm a bandeira do Brasil. Eu tenho um desejo, ainda vou realizá-lo, meu ilustre Edson de Souza, ter a bandeira de Divinópolis na minha casa e eu poder hasteá-la pelo menos no dia 1º de junho. Isso está faltando, esse patriotismo, esse respeito à nossa cidade, uma cidade que no qual ela foi a sétima economia de Minas Gerais, hoje ela é a terceira em criminalidade do estado de Minas Gerais. Só esse final de semana foram mais de 5 jovens assassinados em nossa cidade. Jovens a partir de 16 anos de idade. Nós não podemos mais aceitar essa situação. O que está acontecendo? Aí cobram, precisamos de empresas no nosso município. Como cobrar empresas para o nosso município, sendo que o nosso município não trata o esgoto que deveria tratar? Sendo assim, empresas não vêm para o município. Não adianta, porque elas têm o ISO 9001, e elas, é obrigatoriedade, aonde que elas estiverem presentes, o município tratar o esgoto. Nós não temos um PGRS, que é o senhor presidente,
concedo mais 2 minutos.
Nós não temos um plano de gestão de resíduos sólidos em nosso município. Me proponha fazer, sem ônus nenhum para o município, mas que nós resolvamos esse problema que Divinópolis precisa. Nós não temos uma coleta seletiva que durante o período no qual estivemos presentes à frente da Secretaria de Meio Ambiente, estávamos conquistando muita coisa e que foi paralisada. Cadê as políticas públicas desse município? Aí entra mandato, sai mandato, uma sala verde que foi toda feita, tem lá toda uma biblioteca, tudo vindo do Ministério do Meio Ambiente, está abandonada, parada. Nossa cidade não tem política pública. Os nossos políticos do Executivo não dão sequência. Como cobrar moral e civismo da sociedade, sendo que os bares voltaram a ocupar 100% das vias, dos passeios? As ruas estão tomadas por, não camelôs, por toureiros que vêm de fora. As vias, os corredores viários do nosso município, está tudo de terra, não tem passeio. Olha a Avenida Magalhães Pinto, e olha, doutor Delano, o senhor tem acesso a essas informações, quantas pessoas são atropeladas nos corredores de nossa cidade por falta de passeio. Aí a gente, os senhores sabem melhor do que eu, vai os fiscais de postura vão num bairro onde que não tem um morador, uma casa, e atua um proprietário humilde de lote porque ele não tem muro e não tem passeio. Aí a gente vai ver, mas peraí, a Rio de Janeiro que dá acesso à MG-050, a Magalhães Pinto, aí vai ver os proprietários desses imóveis, são os coronéis.
Nós queremos agradecer o nobre tribuno Humberto Pozzolini e, em seguida, antes de passar a palavra livre para os senhores vereadores, nosso primeiro vereador, doutor Delano, eu vou passar a condução do trabalho ao nobre vice-presidente para que eu possa assinar os documentos no gabinete da presidência.
Passo a palavra ao vereador inscrito, doutor Delano.
Boa tarde a todos que estão em casa. Primeiro, pedir desculpa aos meus eleitores que me perguntaram desde o dia da instalação da TV Câmara se eu estou na reunião. Eu estou. É a TV que está no lugar errado, a posição. Mas eu já fiz a queixa e o meu nome também. Então, eu peço desculpa a vocês em nome daqui da Câmara. Né? O vereador eleito foi o doutor Delano. Eu estou presente, escondido ali, mas a localização vai mudar, porque nós compramos aqui para casa com a mesma câmera para pegar melhor. Mas eu gostaria de pedir desculpa. E só me mostra quando eu levanto, quando eu vou tomar café e quando eu vou fazer atendimento embaixo. Então vocês me desculpem. Eu estou todas as reuniões aqui, eu nunca faltei, viu? Então é a posição. Lá vamos, instalando, né? Gastamos uma semana, agora fui lá, falei com o diretor-geral, que me falou que nós vamos dar um jeito nisso. Né? Tinha a banda sem televisão, do qual o colega Edson Souza sempre queixava, arrumou. Mas eu estou sempre ali escondido atrás do vereador de preto ali. Então, como eu uso branco, eu estou sempre ali, viu? O meu buraco vocês vão ver sempre, quando eu for tomar café, quando eu for fazer atendimento lá embaixo, quando eu levantar, aparece uma beleza. Mas, me prometeram arrumar, né? E ainda é tempo de arrumar, porque está estruturando a TV. Então, com boa vontade, posição da câmera, não é muito difícil não, é usar a mão. Às vezes a tecnologia é muito avançada, mas a gente está aí. Então, eu estou aqui, viu, eleitores? Então, vamos lá. Em nome do Leandro Santos, que está aqui hoje assistindo a nossa reunião, várias vezes aí nos seguindo, nós tivemos, na última semana, nós tivemos cidadão honorário e passaram por essa tribuna homens que precisam de voltar aqui hoje. Mas como cada um tem sua obrigação, eu escrevi num pedacinho de papel que estava ali dentro da minha gaveta, eu queria ter escrito de todos, mas teve alguns que marcaram, homens que marcaram. Eu não me lembro qual o vereador, mas de acordo com o que for falando, o vereador também quiser identificar quem homenageou, vai ficar aqui, nós falamos também. Coronel Laércio, ex-comandante da 7ª Regional. Ele falou aqui para nós e deixou a tribuna falando: eu estou com vergonha de ser brasileiro. O padre Geraldo, do Niterói, eu vou deixar por último. Eu acho que foi o vereador Eduardo Prince Júnior. Ele eu vou deixar por último, porque ele... Desculpa, Renato Ferreira. Passaram músicos de igrejas evangélicas, homenageamos padres, pastores, e foi uma confraternização maravilhosa. E cada um deu aqui o seu parecer. Mas como eu disse, teve um que marcou. Foi o padre Geraldo. O padre Geraldo falou para nós uma frase: eu não amarrei para mim, porque eu não estou dentro do que ele quis dizer. Mas ele falou o seguinte, abre aspas: padre Geraldo, os lascados e sem voz é que deviam fazer leis nesta casa e sair para eles de verdade. Não vou esquecer disso não. Padre Geraldo, os lascados e os sem voz. E aí eu coloquei aqui, ó, eu espero que a TV, com a eficiência que ela tem, e eu sei que ela é eficiente, que ela esteja pegando meu rosto e o meu papel. Não está muito distante, não. Então, que ela esteja. É muito eficiente, então eu tenho certeza. O meu rosto e o papel não tem muita dificuldade, não. É só a mão também. E aqui está escrito aqui, ó, para todo mundo ver. Uns nascem para rir e outros para chorar. E essa foto aqui é daquele coitadinho, daquele menino sírio, entre os milhares mortos no mar Mediterrâneo, que foi pegado no mar dessa forma. Quais que nascem para rir? Humberto quase que descreveu a lista aqui. As siglas, né? Começa com P e acaba com um monte do alfabeto. Entre elas eu faço parte de alguma. Tenho jeito de eleger sem elas. Eu tenho vergonha de todas. Da início, do A até o Z. Tem Y também. Mas eu tenho vergonha de todas. Mas eu não tenho vergonha de estar político. Nossa, graças a Deus, eu sou limpo, transparente. Posso ter milhares de defeitos, que não me atrapalhou na vida pública, mas graças a Deus, transparente. E o Humberto veio levantar uma questão aqui bacana, e eu também peguei a frase dele. Eu tenho mania de anotar uns pedacinhos de papel. Olha o que aqui ele falou. Se afogam no poder, abre e fecha aspas, tá? Se afogam no poder, porque não estão preparados para estar no poder. Isso é tudo. Porque quando Deus dá aquilo que a gente merece, agora quando a gente força muito, exemplo, profissão. O cara não tem dom nenhum para ser médico, mas o pai é cheio da gaita, é ser médico, advogado, doutor, né? Isso dá status. Você vai ser médico. O cara quer ser desenhista. Ele vai ser doutor desenhista, mas o pai quer que ele seja médico. Vai ser um péssimo médico. Sabe por quê? Porque o dinheiro, infelizmente, consegue fazer coisas que até o diabo duvida. Consegue até formar o cara em medicina. O dinheiro consegue. Consegue. Mas ele vai ser um péssimo profissional. Às vezes o pai, né, ou a pessoa quer forçar a ter um cargo que ela não tem preparação para ter. Mas de tanto ela forçar, igual o menino birrento, eu quero bala, eu quero bala, eu quero bala. Aí o pai, para ficar livre, dá a bala. Porque ele acha que ele ficou livre. Acontece aqui sim. Humberto é que foi elegante. Ele é muito elegante. Ele falou que aqui em Divinópolis não acontece isso. Não acontece. Mais perto do que a gente imagina. Ele é muito elegante. Quem sabe da formação dele sabe isso, né? Acontece sim. Tem gente que se afoga no poder. E Deus não dá asa à cobra. Eu vejo. Eu fico imaginando algumas pessoas com o carimbo que eu tenho. Que eu custei adquirir. Ou ia carimbar até as paredes. Até as paredes. Mas Deus não dá asa à cobra. Deus não dá asa à cobra. E é por isso que a gente tem que achar que afogam-se no poder quem não está preparado para o poder. E o poder que ele quis dizer não é poder de dinheiro, poder. É um poder rico assim, hein, que não foi dado por Deus. Foi dado pelo próprio homem, que não é poder, não. Porque o poder mesmo é dado por Deus. Sabedoria, vontade, vocação, isso ninguém tira. Mas o poder que o Humberto veio falar aqui nessa tribuna foi o poder dado pelo próprio homem ao homem. E aí, muitas das vezes, para você entender, a gente é torturado. Torturado. Esse menino aqui, ó, é uma tortura. Enquanto ele falou nome de deputados aqui, que tem óleo de peroba, daqueles bem fortes, feito na Amazônia, para passar na cara e colocar na atual conjuntura, que não são a favor, seja qual for, é óleo de peroba mesmo, tem que colocar na cara. Eu nem vou entrar no que ele disse, nos pormenores, mas ir contra o que a gente está vendo, nossa senhora, é doido. Uma eleição aproximando aí, o ano que vem, para elegê-los mesmo. Então é doido mesmo, é corajoso, viu? Mas eu ouvi no Facebook e eu quero falar para vocês. A Lava Jato, sabe qual que vai ser o último episódio da Lava Jato? Outubro de 2017. O seu dedo e a urna. É a última etapa da Lava Jato. Eleição 2017. Não é agora, primeira, segunda, terceira, 18. É a última etapa da Lava Jato. É a hora que você e a urna sozinho vai falar assim, ó, agora eu vou limpar, agora eu vou limpar. E aí, nós vamos fazer a porcentagem o ano que vem para contar para vocês, quanto que esse dedo aqui, ó, na hora de falar tum, 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 limpou, e quanto continuou mesmo. E quanto que a gente merece ter o que tem. A gente merece. Então, a Operação Lava Jato, os corregedores, os procuradores, esses homens incansáveis, que se não tivessem eles, estariam muito pior do que está. Muito pior. Mas a Operação Lava Jato só vai terminar em outubro de 2018. Quando você, que está em casa me vendo, tem o poder de terminar essa operação com o seu dedo e a sua digital lá. Mas o problema é se você não sair de casa para fazer a limpeza geral em outubro de 2018. Porque ela precisa de ser feita. E ela não vai ser feita só com os promotores, com a Polícia Federal. Não. ela vai ser feita por você, que paga imposto e que é responsável por esse menino, que lá na Síria, lá no Mediterrâneo, representa todo o Brasil. Mais 2 minutos para a conclusão?
Mais 2 minutos.
Representa todo o Brasil, não representa só o Mediterrâneo, representa nós brasileiros que estão rindo da nossa cara, rindo. Humberto, mais uma vez, falou muito bem. Essa cidade não é agora, né? Não é o governo agora, é uma cultura que a gente vê político, parece santo. A gente ia pôr a mão neles assim, ó, o segurança não deixa, parece santo. Na hora da eleição, em 2018, vai o santo tudo atrás da gente, na casa da gente, na rua e tudo. Depois o santo sobe pro altar. Fica difícil de alcançar os santos. Mas isso acabou, gente. Essa política de santo, de que não tem acesso, de que não tem... Brasília está mais perto do que a gente imagina. Brasília está muito mais perto, porque daqui lá tem quilômetros. Daqui no celular tem alguns centímetros, alguns... Nem um metro não tem. Então a Operação Lava Jato precisa de você em 2018. E é só você que vai poder mudar ou não o rumo dessa história. Agora eu vou falar de uma denúncia feita pela Comissão de Saúde. Existe vereador, que eu não vou falar o nome, por favor, tá? Que estão ligando para a casa das pessoas no bairro e se oferecendo para adiantar exames em postos de saúde para se mostrar eficiente, inclusive dando o nome do vereador. Cuidado, vereadores, e cuidado você. Se você tiver recebido um telefonema de algum assessor de vereador dessa casa, como chegou a Comissão de Saúde, que vai apurar os fatos, ligue. O vereador não tem poder de adiantar o seu exame. Ele está atrás do seu voto. É mentira dele. Vereador foi feito para fazer 4 coisas básicas, que está no Facebook. Vão lá ler. Vão lá ler. Mas se alguém ligar para a sua casa, entre em contato de novo com a Comissão de Saúde. Muito obrigado, boa tarde. Em agosto estaremos de volta.
Cumprimento o pronunciamento do nobre Gil e passo a palavra ao próximo vereador inscrito.
Questão de ordem, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero deixar registrado que nessa reunião ordinária que eu não faço parte de vereador que ligue para cada dos outros, né? Então, por exemplo, eu quero deixar registrado que eu não faço parte. Só quer deixar registrado o meu nome, que eu não comungo com essa política.
Está registrado, nota de ouro. Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Renato Ferreira.
Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor presidente em exercício, Josafá. Boa tarde, meus nobres amigos. Boa tarde ao público que está aqui presente hoje. Queria cumprimentar em especial Humberto Zolini pelo uso da tribuna. E Humberto teve uma fala muito importante, que nós temos que preocupar com os outros. Inclusive hoje a minha fala é voltada para isso. Eu queria chamar a atenção dos 17 vereadores. Hoje, infelizmente, a nossa cidade, cada hora que passa, é uma empresa que está indo embora. Nós precisamos de fazer uma ação rápida, através do nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, para nós tomarmos uma providência. Porque, infelizmente, nós temos que preocupar com os outros rápido. O doutor Delano foi muito feliz na fala dele, onde falou do padre Geraldo, os lascados, os pobres, é desemprego toda hora, é gente sendo demitida. Nós temos que buscar, nós temos que preocupar com a situação do país, temos, mas nós temos que preocupar com o nosso município primeiro. Nós estamos preocupados, vamos fazer essa pergunta para nós, eu estou fazendo por Divinópolis? Não é só os 17 vereadores, não, todos nós temos que fazer alguma coisa. Hoje nós vivemos um país, uma cidade de denúncia, só denúncia, 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 mas vamos levar o Cleitinho, o Eduardo, que é empresário, o Ademir, Zé Luiz, farmacêutico, todos nós, vamos pôr a mão na consciência e fazer alguma coisa por Divinópolis. E saindo de Divinópolis, nós conseguiríamos chegar ao Estado e à União. Eu acho que nós estamos brincando de fazer política. Eu acho que nós temos que, passou da hora de criar vergonha na cara e fazermos alguma coisa rápido. Infelizmente, é cada segundo. Hoje eu perdi um pedaço de mim. Um setor da empresa que eu trabalho paralisou suas atividades. É um excesso de denuncismo. As empresas estão custando a sobreviver. Vamos olhar para o lado dos empresários. É denúncia, denúncia, denúncia. As empresas não aguentam não. É uma concorrência desleal. Está ali o CDL, a CID, tentando fazer o trabalho dele. Vamos pôr a mão na consciência e vamos ajudar os empresários. Eu acho que, quando for usar essa tribuna aqui, vamos usar ela com respeito e pensando nos lascados, nos pobres. Hoje eu estou empregado, eu não sei daqui 4 anos. Então, precisamos de arrumar serviço para esse povo. O nosso hino é muito bonito de Divinópolis, cidade oficina. Então, ao invés de ficar fazendo muitas denúncias, tem que denunciar. O que estiver errado, tem que denunciar. Mas vamos colaborar com o nosso município. Nós estamos fazendo uma comissão de desburocratização, o Josafá e o Eduardo faz parte. A gente está tentando trazer solução para o município. Aquele que tiver ideia boa, que traga. Nós somos meros representantes da sociedade. Nós precisamos de fazer a diferença. Viu usar essa tribuna aqui que fala bonito? Tem gente demais usando. Então vamos descruzar os braços e fazer. Faça a sua parte que nós fazemos a nossa. Muito obrigado.
Agradeço e parabenizo a fala do nobre Gil e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Zé Luiz da Farmácia.
Boa tarde, senhor presidente do exercício, Josafa Anderson. Boa tarde, colegas vereadores. Boa tarde, auditório aqui presente. Cumprimentar ao tribuno Humberto. Eu não conhecia, me surpreendi com a sua postura, com a sua linguagem simples, objetiva, transparente e racional. Também tenho uma admiração imensa pelo civismo. Também pertenci, né, às fileiras da Polícia Militar, a qual me educou. Eu já tinha um pouco de princípio que eu trouxe dos meus pais, mas ela concretizou. E é o que nós realmente precisamos, é o civismo, é nós termos obediência aos nossos pais, aos professores, às leis que regem o país. Acredito eu que seja o país que mais tem leis, né, no mundo, mas pouquíssimas são cumpridas, são executadas pelas manobras que se faz, como o próprio Humberto disse aí, o jogo de interesse. É uma calamidade, é algo que está faltando. Meu pai dizia, o ser humano tem que ter brio, né, que ele era caipira, tem que ter vergonha na cara. Poucos estão sabendo que existe uma lei universal, chama lei de causa e efeito, ou lei de ação e reação. Se não anda mais popular linguagem aí, o que se planta se colhe. Estão esquecendo que a sementinha que estão plantando de pensamentos infelizes, de falas mal faladas, de atitudes incorretas, com certeza, a lei da natureza, ela é o retorno. Mas cedo ou mais tarde, eu vou passar, né, por essa, como que eu vou dizer aqui agora, reflexão mental, a chamada consciência. Como o Renato também falou, vamos alertar para todos os segmentos que nós pudermos fazer, não só para o nosso município, para o nosso estado, para a nossa nação, para o planeta Terra. Foi falado agora há poucos dias que comemorou-se o Dia Mundial do Meio Ambiente. Feliz, né, o bispo Dom José, sempre nas suas falas, ele é bastante preciso com seu carisma, falando que nós estamos esquecendo de zelar da nossa casa, o nosso planeta, da nossa casa mental. Então é interessante que cada um se reflita, indiferente de sigla partidária, indiferente de votos religiosos, indiferente de cor, de espécie, de sexo. Somos seres que seres espirituais que habitamos um corpo físico que é temporário. Esse corpo energético, ele é infinito, ele é imortal. Mas a matéria volta a fazer parte do grupo dos minerais. Então, que nós possamos realmente refletir. Agradeço a você, Humberto, pela sua fala, viu? E dentro da minha pequenez que sou, conte comigo com a minha contribuição. Recordando até ainda um pouquinho de quinta-feira, quando nós homenageamos, né, 17 cidadãos de hoje, metropolitanos, né, que foram não batizados, mas que foram tiveram a sua certidão de nascimento também em Divinópolis, relembrando a pessoa com a qual eu homenageei, o grande amigo, companheiro, irmão José Carvalho Souza, popular José Pé de Porco, Zé Pé de Porco. Também sexta-feira, participando do programa Circuito Sertanejo, tivemos a oportunidade de estar junto com a irmã Lourdes e uma equipe lá do Hospital Bento Meme, que nós já em início de fevereiro levantamos essa matéria. O hospital estava um caos e ainda continua a estar nessa situação. Foi formada, né, uma comissão, e essa comissão está agindo de uma forma racional, coerente, com algumas propostas que ainda hoje nós discutimos um pouco, mas sexta-feira tivemos a oportunidade de mostrar um pouco, né, da situação que está o Hospital Bento Meme, através do programa Circuito Sertanejo da TV Candidez, às 21h, o qual foi reprisado no sábado às 6h da manhã. O slogan para a recuperação do hospital é Levanta Bento Meme. Através de um grupo chamado Grupo do Chapéu Branco, o qual também faço parte, ganhamos uma moto. Nós temos o nosso coordenador, que é o Fabiano, que aqui em Divinópolis, ele é o representante do Café Camacho. Não estou fazendo propaganda, mas é um camarada muito especial. Conseguimos uma moto. Hoje essa moto está lá na entrada do Hospital Bento Meme. Ela vai ser sorteada, né, vai ser uma rifa, um sorteio, para 4 entidades, entre elas, né, Bento Meme, a Com, a Defon, a PAI. Cada entidade dessa terá direito a 500 bilhetes para ajudar cada uma dessas entidades que estão passando por alguma situação não tão boa. Também falar um pouquinho da festa junina da melhor idade, o qual estive domingo no espaço que se chama Associação da Melhor Idade, no bairro Jardim Belvedere, onde lá se encontram adolescentes como eu, né, e também tem pessoas mais novas lá. É um espaço muito gostoso, coordenado pela senhora Laurita, pessoa muito especial, onde duas vezes por semana eles têm lá os seus encontros de trocas de ideias, de diversões, terapias, jogando buraco, ouvindo música, dançando. Dá um espaço realmente gostoso de lazer, que preciso depois me reiterar mais e a gente poder, quem sabe até trazer aqui uma dessas representantes lá aqui na tribuna para falar um pouco mais sobre essa entidade. Também, ontem estiveram aqui, né, os novos gestores hoje, né, do Hospital São João de Deus. Então, na pessoa do promotor, doutor Gilmar, eu cumprimento a toda a equipe, que me surpreendeu também pela forma como eles conduziram a reunião. Apenas nos mostrar a situação que está o hospital, uma situação que realmente vem já de alguns anos, bastante caótica, mas que principalmente com a gestora aqui do hospital, a Elisa Gina, pessoa determinada, e todos os membros dessa comissão, percebi que eles estão falando com o coração, uma fala objetiva, transparente, sem demagogia, sem promessa. Então, estou confiante, alegre e dizer para vocês que o Hospital São João de Deus começa a reerguer, começa a ter vida nova e com certeza com essa equipe que está com, também aqui com o poder, né, legislativo, que estávamos juntos, Janete, Renato, o SS um pouco, deixa eu ver quem mais estava aqui, Ademir presente lá da Comissão de Saúde. Então é o seguinte, pode ter certeza que nós juntos, vereadores, a comunidade, a população, os 54 municípios, foi uma proposta que para ser apresentada depois vai ser, porque a gente tem percebido que alguns municípios estão buscando só os seus direitos, esquecendo que eles têm dever a cumprir. Essa fala vai ser mais desmembrada com o decorrer das ideias que foram propostas e a gente ter novas soluções, traremos para vocês em novas oportunidades. Muito obrigado a todos, um bom final de semana, uma boa terça-feira, melhor dizendo.
Cumprimento o nobre Gil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Ademir José.
Uma boa tarde a todas as pessoas que nos assistem em casa, pela TV Net Câmara, pela internet, né? Boa tarde a todas as pessoas que compõem o nosso plenário. Boa tarde, senhor presidente, na qual cumprimento todos os vereadores que se encontram no plenário nesse momento. Gostaria de cumprimentar o Humberto Puzzolini, né? Pelo interesse dele em estar aqui fazendo o seu uso da palavra, da tribuna livre. É interessante quando ele fala da moral e cívica que a gente tinha lá na escola, que todos nós que somos mais aí de 35, 40 anos, esse estudo, o SPB que nós tínhamos na escola e hoje a gente não tem mais. É o civismo, é o patriotismo, é colocar a pátria, o outro, em primeiro lugar. Infelizmente isso foi caindo em desuso, tirando da gente, tirando. Hoje os nossos filhos estão indo na escola e não tem a oportunidade de aflorar na sua educação, no seu íntimo, né? Esse intuito patriótico, a nossa bandeira, os símbolos nacionais, respeito aos símbolos nacionais, a gente está perdendo isso aí. Nós precisávamos muito voltar, né, doutor Edson de Souza, voltar a esse estudo que tanto engrandece as pessoas, né, e também a formação cultural de todas as pessoas. Ontem nós tivemos uma reunião aqui com o pessoal do Hospital São João de Deus, uma prestação de conta do Hospital São João de Deus, teve a presença de dois promotores, doutor Gilmar e doutor Nélio, né, o regulador lá da Secretaria de Saúde, o Avarildo, e Elis Regina e outras pessoas estiveram presentes e elas contaram para a gente certas coisas, né? Eu gostaria de compartilhar algumas coisas com vocês. Primeiro, que antes, né, antes de setembro, a pessoa pegava alta, olha só o desrespeito que a gente tem com as próprias pessoas da nossa família. A pessoa pegava alta e gastava 2 dias para ir lá buscar o doente. Como é que pode, gente? Minha mãe tá de alta, eu não vou lá buscar ela, não. Eu deixo ela mais 2 dias por conta do hospital. Depois, com a nova gestão, né, foi cortado isso, tem que voltar e tem que pegar no mesmo dia até as 14 horas. Né? Hoje, nós temos 326 leitos no Hospital São João de Deus e esperamos que até 2018 a gente vai passar esse número para 406 leitos. Os pagamentos de funcionários e de impostos do Hospital São João de Deus estão todos em dia. Em dia, não estão devendo ninguém. Estão com um passivo de 130 milhões. Mas os pagamentos do funcionário e os pagamentos dos impostos estão em dia. Por que é importante isso? É porque com o pagamento dos funcionários e dos impostos em dia, eles conseguem ter as certidões negativas para a gente trazer recurso, né, os deputados enviarem recurso para o nosso hospital, a gente conseguir recurso para que sejam levados para o hospital São João de Deus. O Ministério Público, já foi falado pelo nosso querido amigo Zé Luiz, né, está com a proposta muito interessante, em que os hospitais da macro-região sejam responsáveis, sejam corresponsáveis e responsáveis por seus pacientes de baixa complexidade e de média complexidade. E que o Hospital São João de Deus seja para atender o pessoal de Divinópolis e também aqueles pacientes que sejam de alta complexidade. É, hoje estão vindo gente de tudo quanto é lado, gente com unha encravada, como eles mesmos disseram lá ontem na reunião, pessoas com pequenas lesões estão indo para o São João de Deus, né, deixando de atender alguém que está vindo com alta complexidade para atender alguém que às vezes poderia ser atendido em Formiga, em Bom Despacho, em outras cidades, Nova Serrana. Então é importante, muito importante. Conversando logo após a reunião com a Elis Regina, ela falou para nós que gostaria muito de implantar a rede de cegonha lá no hospital. E para isso, né, é preciso da gente conseguir uma verba de 2 milhões e 600 mil junto ao Ministério da Saúde. Eu gostaria de ler para vocês o que é rede de cegonha. A rede de cegonha é um pacote de ações para garantir atendimento de qualidade, seguro e humanizada para todas as mulheres. O trabalho busca oferecer assistência desde o planejamento familiar. Passa pelos momentos de confirmação da gravidez, pelo pré-natal, pelo parto, pelos 22 pós-parto, puerpério, cobrindo até os 2 primeiros anos de vida da criança. Tudo dentro do Sistema Único de Saúde. Olha só, a rede de cegonha é estrutura partide, 4 componentes, pré-natal, parto e nascimento, puerpério e atenção integral à saúde da criança e sistema logístico que se refere ao transporte sanitário e regulação. Então, a nossa diretora do nosso Hospital São João de Deus, a dona Elis Regina, está muito interessada de implantar essa rede de cegonha em Divinópolis. Como vai ser interessante nós termos essa rede, esse plano, né? Então, é preciso que o Ministério da Saúde libere essa verba que está lá disponível, né? Ontem mesmo entrei em contato com o nosso deputado Jair Martins, né? Gostaria de abrir uma aspas aqui, até um adendo, né? E parabenizar ele por ele ter votado sim à investigação do nosso presidente. É interessante e muito importante que todos os fatos sejam apurados. Se for limpo, né? Se não tiver nada a doer, né? Que seja inocentado. Mas se for, tiver culpa no cartório, deve ser punido. No Brasil nós temos que parar com esse negócio de tampar o sol com a peneira, esconder as coisas debaixo do tapete. Então, gostaria de parabenizá-lo por essa atitude de votar sim à investigação do nosso presidente. Por não só por ser nosso presidente, mas por ser citado nessa Lava Jato, né? Então, eu gostaria de pedi-lo, conversei ontem com ele, a respeito dessa liberação. Ele já entrou em contato com o Hospital São João de Deus, com a Elis Regina, e hoje ele está voltando para Brasília e com certeza ele estará indo até o Ministério para resolver esse problema e ver se a gente consegue trazer essa verba para a gente colocar essa rede de cegonha em implantação, em movimento aqui na nossa cidade, facilitando as gestantes, as pessoas que precisam desse trabalho e dessa ação que está sendo implantada no Hospital São João de Deus. Eu gostaria de chamar a atenção do nosso prefeito municipal, o Dr. Galileu Teixeira Machado, pela demora na reposição dos medicamentos na farmacinha. Às vezes hoje compra, aí está demorando comprar de novo, aí acaba, aí está demorando, as pessoas estão precisando do medicamento e não está demorando chegar, vai mais chegar semana que vem e a pessoa já está precisando hoje. Então que o prefeito viabilize isso, olhe de um jeito mais prático, né, para não deixar faltar esses medicamentos que tanta população mais pobre precisa aqui da nossa região. Por exemplo, lá na farmácia de Ermida, a gente está faltando sulfato ferroso, um medicamento barato e que fácil pode ser comprado pela prefeitura o mais rápido possível. Eu gostaria de fazer também aqui uma observação nesses momentos que me faltam, nesse dia de hoje, né? Tem uma senhorazinha que mora lá na rua Alameda, Rio do Peixe, lá no bairro Tietê, que sofreu um pequeno acidente indo para a igreja de sábado. E ela mora sozinha, ela tem mais ou menos uns 70 anos, eu não sei precisamente quantos anos que ela tem. E ela voltou, foi à missa, depois voltou para casa e ela estava deitada na sua cama ontem, não, domingo, segunda e até agora, agora mesmo, lá na cama. Mais 2 minutos, senhor presidente?
Concedo mais 2 minutos.
E essa senhora estava lá, deitada na cama, porque ela mora sozinha, mora na casinha do fundo, então os vizinhos ficaram preocupados com ela. Uai, o que aconteceu? A donina não está para sair na rua, o que aconteceu? Não foi à missa ontem? Ela vai à missa todo dia. Não foi ontem? Não foi domingo? O que aconteceu? Arrombaram a porta, a senhorinha estava lá, deitada lá, com princípio de AVC, não conseguindo andar, né? Estava lá deitada na cama. Aí entraram em contato com o meu gabinete ligou no SAMU, então, e a burocracia impediu o SAMU de ir lá buscar a dona Ina, a donina. O SAMU não foi lá porque falou para os meninos do gabinete lá, meus assessores, que não podia ir lá porque não tinha ninguém para passar a informação certa, porque não estava lá. E nós fizemos a ligação lá no Corpo de Bombeiros. Gostaria de agradecer o Corpo de Bombeiros nesse dia de hoje, que socorreu essa senhora lá, uma senhora sozinha, mas que precisa ser atendida. Muito obrigado, Corpo de Bombeiros. E fica essa aí, essa indignação com o SAMU por ouvir a burocracia e não atender as pessoas que estão precisando. É só isso que eu tinha para essa tarde de hoje, senhor presidente. Uma boa tarde ao povo de Divinópolis e às pessoas que nos assistem.
Cumprimento o nobre Gil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereadora Janete Aparecida. Perdão, Eduardo Print Júnior.
Respeitosamente, queria deixar você falar primeiro, Janete. Eu estava do lado de Josafá. Senhor presidente, vereadores, público que nos visitam, funcionários dessa casa, imprensa, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, Net Câmara, uma boa tarde. Cumprimentar Humberto Pozzolini, que tem o tribuno da tarde de hoje, qual fez as suas ponderações, fez as suas colocações sobre questão governista e também as questões pontuais das dificuldades em que vive o nosso município. Este foi também o secretário de Meio Ambiente da gestão Demetrio, do qual eu inicio a minha fala de hoje para falar da notícia dos 22 milhões que está se noticiando aí em todos os jornais, que a emenda, a verba, o recurso veio aí do Galileu Teixeira Machado, mas é bom também lembrar que é uma emenda que se arrasta há vários anos nessa cidade, que se iniciou-se lá na gestão de Demetrio, passando pelos 2 mandatos do Vladimir e agora concretizando com esse eficiente governo do Galileu Teixeira Machado, que conseguiu desburocratizar os 22 milhões através de intermédio do nosso deputado federal, Domingos Sávio, que tem uma participação junto ao nosso secretário, o ministro das cidades, o Bruno, do qual fez a intervenção e aí ajudou com que Divinópolis possa usufruir e que realmente ganhe e a empresa que vai executar de verdade este projeto. Nós que vivenciamos aqui na outra legislatura, o Nonato está aqui também, que nós tivemos aqui a empresa líder, que foi um desastre, o ano retrasado nos seus calçamentos, do qual deixou a desejar nessas obras do pró-transporte, e por isso paralisou novamente, teve a intervenção judicial, e aí vai demorando e prorrogando o sonho das pessoas em ter a sua via pavimentada, com rede de esgoto, com pluvial, o tão sonhado e esperado calçamento. Dizer também que quem está feliz é o pessoal lá do bairro Caraí, que ontem foi retomada as obras da nossa emenda de R$ 250 mil, do nosso senador da República, Zezé Perrella, iniciou-se novamente, tinha paralisado, ontem voltou, mandar um abraço para a Maria das Graças, que ligou hoje numa felicidade danada, que as máquinas estavam fazendo aquele barulho imenso, na porta da sua residência, e importantemente, mais 3 quarteirões vão ser calçados lá no bairro Caraí. Fico feliz de ver a comunidade feliz, principalmente no fator de infraestrutura. Um período seco, sem chuvas e muito frio, E acaba que as crianças da nossa cidade acabam sofrendo muito no quesito de pneumonia, de bronquite, rinite e gripe, né? O principal fator de nossas crianças ficarem doentes. Então, ficamos felizes com essas novidades que estão vindo por aí. Quero também aqui cumprimentar nosso homenageado da última quinta-feira, o padre Christian Shankar. Nós homenageamos aqui como cidadão honorário e aproveitar dizer que na fala de outros homenageados a gente viu também aqui e pôde sensibilizar na questão, no puxão de orelha nessa casa. Nós devemos ter a paciência e a desenvoltura de estudar os projetos de leis para que daqui não saiam projetos submissos ou inutilizados. Que daqui a gente possa trabalhar em conjunto entre os 17 vereadores, e foi esse o desejo de três padres e dois pastores que foram homenageados aqui, na sua grande maioria todos disseram isso, para que nós, vereadores, tenhamos aí a consciência de estudar e fazer projeto que realmente vai ajudar o povo e não projeto só por fazer projeto. Então, deixo aqui um grande abraço a todos esses homenageados do nosso cidadão honorário de 2017. Quero também registrar que no último sábado estive presente na cidade de Formiga, onde participei do 6º Encontro Regional de Pescadores, que foi realizado pela Colônia dos Pescadores e Agricultores de Formiga. O interessante é que a primeira vez em que o Evaldo, presidente da Colônia de Pescadores, veio aqui em Divinópolis, procurou meu gabinete, primeira coisa que ele falou comigo, que eu falei com ele: Evaldo, o que é que nós vamos fazer? O que é que eu posso fazer para te ajudar se Divinópolis não tem pescador? Ele falou: você que sonha que não tem. Nós temos 152 famílias cadastradas nas colônias de pescadores que fazem pesca nos rios no estado de Minas Gerais, que têm a permissão para fazer a pesca e que vivem da pesca. Que curioso, e eu particularmente não sabia. Se alguém de vocês sabia, para mim foi novidade participar desse movimento. Então, 152 famílias da cidade de Divinópolis precisam desse amparo. Por quê? Porque quando a pesca passa a ser proibida num período do ano, né, da piracema, esses produtores precisam ser remunerados. Eles recebem tipo que um seguro do pescador. E esse seguro, aqui na cidade de Divinópolis, estava complicado de ser feito, porque não tinha um local para que esses pescadores pudessem trazer a sua documentação e comprovar que eles trabalharam na pesca no período em que era permitido. Então nós colocamos à disposição do Evaldo e até marcamos uma reunião com o prefeito Galileu Teixeira Machado para que se arrume duas vezes no mês só uma sala para que o Evaldo possa atender. Na maioria das cidades que estão em volta de Formiga tem até um espaço que foi cedido para a maioria delas na Câmara Municipal. Caso a gente não tenha êxito, vou pedir ao Adair aqui para que faça atendimento a vocês, pescadores aqui da cidade de Divinópolis, filiados aí à colônia de pescadores, que para mim foi motivo de orgulho. Não sabia, mas fiquei feliz em saber que nós temos aqui em Divinópolis mais de 150 famílias que vivem da pesca. Então, quero deixar aqui o nosso registro e um abraço também a todos os organizadores desse encontro de pescadores da cidade de Formiga. Quero também renovar aqui o convite, em nome aqui do vereador Edson Souza também, nosso companheiro de Rotary, para amanhã a posse do Rotary Clube Divinópolis Leste. Amanhã, a partir das 20 horas, toma posse o Paulo Ramos Júnior para a gestão 2017-2018. Na próxima quinta-feira, toma posse nosso companheiro Cleiton Duarte de Assis, também do Rotary Clube Divinópolis Oeste. E no próximo dia 11, tomo posse eu, Eduardo Pente Júnior, como presidente do Rotary Clube Divinópolis 2017-2018. Deixei o convite com vocês, vereadores, quem puder comparecer ao Rotary Clube nesses dias para prestigiar os novos presidentes nesta tão honrada entidade do Rotary Clube de Divinópolis. Quero aqui, senhor presidente, para encerrar a minha fala, só dizer que também foi iniciado hoje, lá na região do Bom Pastor, a pintura estratigráfica da rua João Esteves. Rua João Esteves, que passa a ser o binário bairro Centro e a Pitangui Centro Bairro. Dizer que na legislatura passada, e até estava falando isso com o Cleito, é mérito a quem tem que ter mérito, não é a César, não é de César. Né? O vereador Rodson conseguiu uma parte daquele recurso através das suas lutas, junto com o Juliano da Abrazel, que é o presidente da Associação dos Bares e Restaurantes aqui de Divinópolis. Então, quero registrar isso e dizer para a comunidade que nós ficamos felizes do governo dar continuidade a etapas de que era de governo anterior, sem resquício partidário. Então, a gente fica feliz com essa conquista lá da região do Bom Pastor, que esse binário vai ser de suma importância para a nossa região. No mais, senhor presidente, quero encerrar a minha fala, dizer que daqui a pouco estaremos prontos para votar a LDO e acho importante que os vereadores façam uma análise, um estudo pessoal em cada emenda que foi apresentado aqui nessa casa. Muito obrigado.
Cumprimento o nobre Adil pelo seu pronunciamento e passo a palavra à próxima vereadora inscrito, a primeira secretária desta casa, vereadora Janete Aparecida.
Obrigado, vereador Josafá, presidente em exercício. Quero cumprimentar a todos que estão aqui na casa nos assistindo e quem estiver nos assistindo através da internet. Senhor presidente, usarei a fala neste dia de hoje somente para agradecer. Como é sabido por todos, na última terça-feira, eu não me senti muito bem, vindo a sofrer aqui alguns momentos de inconsciência. E naquele momento, quando retornei, pude sentir o carinho de cada um dos meus colegas desta casa, quando prontamente cada um de vocês aqui presente me socorreram. Quero agradecer ao senhor vereador José Luiz, que de forma assim, muito carinhosa e muito técnica, conduziu ali aqueles momentos que foram tão difíceis para mim. Gostaria de dizer a todos que o que aconteceu comigo não foi um momento emocional, foi algo físico, que já estou em tratamento, fui atendida, já estou em tratamento e estou me cuidando para que eu possa fazer o melhor trabalho para o povo de Divinópolis, podem ter certeza disso. E dizer que nesses 6 meses de trabalho, o que eu pude concluir é que a vida no legislativo não é fácil. A vida no legislativo, ela é uma vida onde a gente tem uma entrega total. Muitas vezes entregamos muito mais do que o físico, entregamos nossa alma. E foi isso que eu fiz nos meus 6 meses aqui presente. Sei que não agradei todo mundo. Quem sou eu para conseguir fazer isso se nem Jesus Cristo, o maior homem do universo, conseguiu? Estou aberta a todas as críticas, estou aberta a todos os conselhos. Podem ter certeza que tentarei melhorar a cada dia dos próximos dias do meu legislativo. Mas, acima de tudo, podem ter certeza, cada um de vocês, que cada um dos meus erros não foi por vontade de errar, não. Foi por simplesmente ser humano. Porque eu não errei na minha moral, não errei na minha ética e muito menos errei no meu compromisso com o povo divinopolitano. Pode ter certeza que trabalharei para cada um de vocês o resto do meu mandato. Agradeço a cada um de vocês que em casa. Foram muitos telefonemas, centenas de mensagens e principalmente o mais importante na minha fé cristã, a quantidade de oração e de energia positiva, Zé Luiz, que recebi. Que isso sim fez com que eu voltasse aqui novamente para trabalhar para o povo de Divinópolis. Muito obrigada, é o que eu tenho para dizer nesta tarde de hoje.
Uma parte, vereador.
À vontade, vereador.
Uma vereadora, eu ouço com atenção a sua fala, e quando chega 6 meses, um momento de reflexão. Para nós já estamos na vida pública, nós que chegamos agora, já temos alguma noção. Mas eu não estou aqui como juiz, não. Mas eu queria fazer um julgamento pessoal, se a senhora me permite. Eu, como cidadão, como colega da senhora, eu vi que o senhor passou na prova. Uma vereadora zelosa, inteligente, competente, elegante e bom caráter. Hoje nós vimos que o professor Humberto Pusolini dá uma aula. O professor Humberto dá uma aula. Esse Humberto Pusolini é elegante até na fala. O tom de fala dele, um homem inteligentíssimo, professor universitário, e além de tudo, o que mais me encanta nele é a elegância. E eu tenho visto dois fatos elegantes que hoje. Um na tribuna para o professor e outro para a senhora. Agora, nós que estamos na vida pública, senhora vereadora, nós temos que ter o couro curtido. Se a gente não tiver o couro curtido e a alma leve, a gente adoece a gente e adoece quem tem volta da gente. A vida pública, eu estou com medo, vereadora, porque a política virou uma desgraça, no sentido clássico, uma ausência da graça. Ninguém canta, ninguém seduz, ninguém tem uma proposição. Então, a demanda natural é tão grande, a questão da segurança, a questão do recurso hídrico, do desemprego, e nós estamos pagando um preço. Mas a senhora pode ficar tranquilo. Como colega da senhora com 4 mandatos, a senhora passou na prova. A senhora está passando na prova. Coerente, honesta. A senhora mesmo fala na sua fala que não é dona da verdade. E aqui nós não temos a verdade. A verdade que é matemática. O que é a verdade no plenário? Uma proposição que vem aqui, aquele que tiver no mínimo 9 votos, e põe a ideia dela. Mas a senhora pode ficar tranquilo. A crítica na vida pública, ela faz parte. Só tirar uma base. O que eu fiz? Eu mexi com 2 leis aqui em Divinópolis, que elas são tão insignificantes, que tiveram na Rede Globo, na Integração, na Folha de São Paulo. Eu mexi com símbolos. Mexi com símbolos. E aquilo incomodou. Tomei cada coço nas costelas, mas não foi mais pesada que a chicotada do passado. Não foi. Agora, uma coisa só pode ter certeza, vereadora. Isso é que eu estou profetizando. A senhora vai cometer os erros, que é só humano. Mas uma coisa eu tenho certeza que eu nunca ouvi a senhora. É na página 5 ou 6 de jornais. Que é só uma mulher honesta, uma mulher sensível. E a senhora está incomodando. A senhora está incomodando. Só para a senhora refletir, lembra aquele samba interessante. Laranja madura, vereadora Janete, na beira da estrada. Está bichada, Zé, ou tem marimbondo no pé? A senhora está incomodando, porque a senhora é uma grande vereadora. Parabéns pelo seu trabalho nesse primeiro semestre.
Agradeço o pronunciamento da Nova Gil.
Muito obrigada, vereador Edson de Souza. Te agradeço e fica à vontade, vereador Zé Luiz.
Janete, quando você mencionou meu nome, nada mais do que, não vou dizer função, um dever de um ser humano, né? Em um momento desse, a gente está compartilhando. Não fiz nada a você, eu apenas compartilhei um pouco, né, da minha vontade, do meu desejo, para o muito que você merece. E como foi falado, né, através do Humberto, através do Renato, a função nossa, né, não vou falar obrigação, o dever do ser humano é estar compartilhando com o outro. Penso eu que ninguém faz nada porque tudo já está pronto, tudo no universo já está pronto. Nós apenas às vezes modificamos e às vezes modificamos, nem sempre modificamos para o lado positivo. Mas compartilhar é sempre bom e sempre compartilhar com o coração. E posso ter certeza que quantas vezes for necessário, espero que nunca mais aconteça, conte com a gente aqui e com a misericórdia do Criador. Muito obrigado pela parte.
Agradeço, vereador Zé Luiz. Queria também, Pozolim, te dar os parabéns. Você é irmã de uma das mulheres que eu admiro muito. Tá? Então, assim, eu sei que é de família essa inteligência, essa postura decente de vocês. E dizer o seguinte, que eu estou na Comissão de Educação, Esporte, Lazer e Cultura, e que é extremamente importante a educação ambiental e o civismo, e que pode ter certeza que nós estaremos juntos nessa empreitada, e já me coloco à sua disposição. E à disposição de todos que estão aqui na casa. E aproveitando para convidar a todos, amanhã nós temos a terceira reunião especial do esporte, o esporte ligado ao futebol. Então, convidar a todos vocês para amanhã às 16 horas estar aqui nesta casa falando de tal tema tão importante para a nossa cidade. Muito obrigada, o que eu tenho para dizer nessa tarde de hoje.
Cumprimento a nova vereadora pelo seu pronunciamento e os vereadores que deram a parte. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, líder de governo nesta casa, vereador Edson de Souza.
Senhor presidente, exercício, honrado vereador Josafá, senhora vereadora, vereadores, imprensa, pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, pela internet, meus conterrâneos e conterrâneas, professor Humberto Pozzolini, meu boa tarde. Senhor Presidente, nós estamos terminando esse semestre e eu acho que é uma hora de fazermos uma reflexão. Essa casa não faz obra física e nunca fez. A obra que faz o parlamento é despertar a consciência. É fazer uma nova história. Hoje, quando o professor Humberto Pozzolini, elegância ímpar, uma competência acima da média nacional, vem nessa casa, ele tem no seu discurso duas tônicas, vereador Nonato. O civismo, que é o reflexo da moral e da ética, e a utopia da caminhada. Nós estamos vivendo um momento, vereador Cleitinho, que o povo brasileiro parece que perdeu a alma. Parece que há um vazio na alma do brasileiro que nem a doença catatônica pode comparar à alma do brasileiro. É até desencantado, como dizia Plácido Ramos. O presidente é desencantado. E principalmente com o político. O político parece que é feito de outro barro, de outra argila. Parece que ele vive num planeta que o meu planeta Terra. Eu, a semana passada, eu tive a audácia de fazer uma estatística. Eu fui o vereador que mais apresentei propositura nesse semestre. As leis mais bonitas dessa casa e desse município, partido do Legislativo, foi eu que fiz. Fiz por não acreditar na mesmice, Jairo. E eu tenho medo, Jairo. Parlamento calado é parlamento doente. Aqui que o pau tem que quebrar. Aqui que tem que ter um embate. Aqui que nós temos que criticar e apontar uma nova forma. Seja na linguagem econômica, seja na linguagem administrativa e seja na linguagem cultural e simbólica. O parlamento é isso. Quando eu criei e fiz a proposição, criando um luto oficial. E aqui eu quero desabafar que eu não vou tocar nesse assunto enquanto eu não vi no plenário. As três críticas maiores que eu tive vieram de um ex-vereador, que eu liguei para ele, ele falou comigo assim, eu não sabia que o projeto era seu não, ué. Então se fosse o outro, podia ser. E o projeto não foi lido. A senhora da morte e o fazedor de riso é que armaram isso tudo na internet. Qual foi o meu crime? Qual foi o meu crime? O luto, ele é o reflexo de uma coisa de acordo com a cultura. Num país é laranjado, no outro é escarlate, no outro é azul, no outro é verde. Qual foi o meu crime? O crime do ciúme, da inveja e do preconceito. Não tem um couro duro e a alma leve. Quando eu criei a lei da consciência negra, vocês não sabem o que eu passei. Vocês não sabem o que eu passei. Qual que é o meu crime? Eu não estou querendo que o luto, se existe luto e se existe morte, que ele seja materializado numa cor ou numa raça. Eu quero simplesmente que a cor da morte, a cor do luto, a cor pejorativa, não refleta a pele de um ser humano. Esse foi meu crime no olhar e na crítica de 638 pessoas. Estudei, olhei o perfil, a cor, o nome, a data. Não foi não. Vários grupos, mas que me criticaram e os que começaram primeiro, nem leu o projeto. O projeto foi lido na terça, na segunda está me criticando. Sei qual partido que ajudou isso. Mas começamos o primeiro avanço. Na estrutura da cor, o Brasil teve quatro leis. a lei Eusébio de Queiroz, a lei sexagenário, a lei do vento livre, e depois, por influência externa do iluminismo de Adam Smith, a Inglaterra obrigou que nós colocássemos um navio ali. O que eu estou querendo é isso. Mas fugiu de Divinópolis, do porão do céu, e já está no Senado esse debate e na Câmara dos Deputados. Está nos municípios. É pecado mudar a cultura? O que é cultura? Doutor Humberto Pozzolini deu uma aula de antropologia aqui. Por quê? A criança, quando tem 5 anos, na idade do porquê, ela pergunta o porquê. Nós temos que voltar a ser criança na vida pública e perguntar por quê? Por que que tem esses manjas quadrilha, cada dia preso um ministro, um ex-ministro? Essa vergonha nacional, esses 3 maiores partidos estão aí, e as pessoas têm vergonha de falar que é político. Por quê? Que eu estou com um projeto aqui de democratização da mídia, tem 3 meses que está aqui e não vem para o plenário. Por quê? Dando direito da democracia representativa do cidadão sábado, domingo, ou através do celular, se inscrever e entrar para opinar no dinheiro que é dele. Ou você está achando que esse dinheiro é do vereador Teitinho, do Ezo, do Galileu e do secretário? Não tem dinheiro público, não. Isso é mentira. Ter dinheiro do cidadão que um Estado, na sua forma opressora, vai lá e toma através dos tributos. Por que que essa lei não chegou até agora na casa? A democratização do voto e da participação popular? Nós não estamos na época da fumaça, do subir no muro. Nós estamos na época digital. Por que que o cidadão não pode na casa dele dar um parecer, uma opinião? Por que que esse plenário tem medo dessa lei? Por quê? Por que que aqueles que defendem o PI de Divinópolis? Mas nós vamos estar atentos. Nós vamos estar atentos no segundo semestre. Nós vamos, com essa questão do luto, agora começar a fazer um trabalho. Nós já mapeamos. Nós vamos soltar uma festa cultural. Ontem uma pessoa virou para mim e falou assim: Edson, não mexe com isso não. Eu tenho 33 anos. Eu tenho 43 anos. Meu pai falava que era assim. Que não era para mim tentar ser atrevido, não. História escrita por homens. Deus deu o dom da caminhada ao homem. Moisés andou no deserto da vida. Os homens que de boa ventura, que não faz negociata, ele geralmente anda sozinho. Por quê, Geraldo Gimenez? Esse projeto está aqui e já foi aprovado e não veio para o plenário criar a forma virtual. O que é que está atrás disso? É porque acabou. A história não volta. É igual a lei do luto. É igual a essa proposta que alguém está falando que é lei, não é lei. Eu fiz a crítica da rainha da pipoca, dormindo ainda, a primavera e do algodão doce. Essas crianças nossas de 9 anos estão vendendo voto. Qual o conceito que essa criança tem de eleição? Quem tem dinheiro ganha e tem que comprar voto. Nós não somos contra o rei da pipoca, a rainha do minduí, do chocolate, da primavera. Não somos contra a cultura. Somos contra a forma que está sendo feita. Eu não quero criança vendendo voto e não quero político comprando voto. Eu quero ensinar a criança o valor da escolha. E foi meu crime. E aqueles que fazem do PI, que mora do lado do par, que é amigo da morte do fazedor de riso, marca 15, 20 pessoas, e as pessoas não param, numa forma racional. Mais 2 minutos.
Consente mais 2 minutos.
Mas aqui o coro é duro. O coro é que é curtido, como meus irmãos tomaram a chibatada no tronco por causa do acordo. Gosto do povo negro, do louro, do amarelo. Gosto das flores de Deus que andam. Vejo a vida de uma forma romântica e como bela. Gosto dos meus irmãos negros. Gosto. É inconcebível algumas coisas. Mas o ciúme. Ah, essa dama da morte. Uma mulher custosa. Ela é custosa. Foi pesado. Mas cada chibatada que eu lembro que as pessoas tomaram, cada criança separada, cada pessoa condenada, me inspira melhor que o meu bisneto vai viver num mundo melhor para todos. Independente se ele é católico, espírito, protestante, agnóstico, livre, pensador, da esquerda, direita, do centro, do alto. Eu vim para que todos tenham vida. Eu acredito nessas palavras. Eu acredito nessas palavras. Senhor presidente, está terminando o semestre. Eu acho que esse parlamento não fez o melhor para Divinópolis, não pior. Fez o que tinha que ser feito. O parlamento não é uma cartola que faz mágica. O parlamento não é isso. Aqui não tem mágica. Esse vereador está preocupado com coisa séria. Estou sim. Esse vereador está preocupado com a linguagem mais importante de uma cultura, que é a linguagem simbólica. Muito obrigado, senhor presidente.
Cumprimento o nobre Brasil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Cleitinho Azevedo.
Boa tarde, senhor presidente. Me conceda a palavra sentado.
Concedido, nobre Brasil.
Boa tarde a toda a população presente. Boa tarde a você que me acompanha pelo YouTube, porque hoje não tem TV. O Edson, eu tenho o maior respeito por ele, até acho que ele é uma das pessoas mais inteligentes aqui dentro da casa, né? Mas até quando ele fez o projeto, eu fui atrás dele e falei que ele daria maior apoio para ele, mas eu era contra o projeto. Eu acho que esses dois projetos, e até esse final de semana, meu menino é o rei da pipoca. Então deixa ser o rei da pipoca lá, quieto, lá e pronto. Né? Mas uma coisa que me chamou a atenção, Edson, é que você falou uma vez, quando eu estava falando sobre o repasse de Vinispor, que você deixou bem claro aqui, falando assim, ao que você falou aqui agora, aqui, é pecado mexer na cultura? Aí eu fiquei sem entender, porque eu estava, nessa época você estava defendendo, falando que isso é cultura, que tem que passar o dinheiro para Divino Expor. Então não é pecado mexer na cultura não, hein? Está errado, tem que mexer na cultura. Se hoje no estaca na cidade passa, a gente não podia, nesse momento não poderia passar dinheiro para um evento privado, então não é pecado mexer na cultura, como você disse aqui agora, que não é pecado nenhum mexer na cultura. Então eu queria só... Entendeu? Eu fiquei sem entender isso aí, mas você sabe que eu te respeito demais a conta, então pode mexer na cultura, né? Não é pecado mexer na cultura, não, mas quando é até errado, aí tem que mexer, né? Mas larga esse projeto pra lá, do luto, do negócio, não larga pra lá, vamos preocupar com Rita Psirica, com a saúde, esse projeto tá ruim demais, vamos mexer com outra coisa. Eu tô sendo sincero, eu não vou falar nas costas dele, porque tem vereador aqui que dá tapinha nas costas dele e fala mal dele nas costas. Com muita gente, eu falei na frente dele. Ô Edson, eu sou contra o projeto, mas você tem total meu apoio. Como vereador, como pessoa, você sabe disso. Eu sou contra o projeto, não vou mentir, senão o dia que esse projeto vir pra cama, meu voto é não. E aqui tem que trabalhar assim, com sim ou não. E sem falsidade, eu não sou falso com ele. E já que eu tocou nesse assunto, eu tô falando a verdade pra ele. Eu acho que não tem necessidade. Mandar um abraço aqui pro Pozolino, Roberto. Eu converso sempre com ele sempre me dá altas dicas, tem maior humildade de receber. E duas coisas que me chamou a atenção aqui nos assuntos que você questionou, Humberto. Um primeiro é sobre patriotismo. Até no projeto que eu fiz de levar a cidadania e educação política para as escolas, quando nós vereadores vamos até a escola, eu até brinco com os alunos, falando que eu deixar um dever de casa para eles, que é a professora ensinar o hino da nossa cidade de Divinópolis, sabe? Eu acho que toda criança já deveria aprender o hino da nossa cidade para ter mais amor à nossa cidade mesmo. E como você disse, eu acho que a gente deveria até pendurar uma bandeira na nossa janela, não só do Brasil, mas de Divinópolis. E outra coisa importante que você falou aqui é sobre os passeios. Tem até uma lei muito bacana aqui do ex-vereador Rodson, que é de multar os passeios. Mas eu acho que igual o Edson fala uma coisa muito importante, que é muita lei em Divinópolis. Eu acho que as leis precisam ser fiscalizadas. E essa é uma lei que precisa ser fiscalizada, que é uma ótima lei. Só que não funciona. Porque é simplesmente multar mesmo as pessoas que são donas dos passeios. Até eu peguei esse projeto e alterei um pouco, que é aumentar a multa, porque a multa é muito baixa. Então acho que tem que doer no bolso. Como a multa é muito baixa, eu não prefiro pagar uma multa de R$60 do que arrumar o passeio. Né? Então acho que eu estou aumentando a multa para doer no bolso mesmo, para ver se cuida do passeio. Né? Eu acho que a pessoa tem muito assim de falar da pessoa, mas ela não cuida da casa dela, ela não cuida do passeio dela. Eu acho que esse é um ótimo projeto que o Robson fez aqui, só precisa ser melhor fiscalizado. Como vários outros projetos tem aqui na cidade, precisa ser melhor fiscalizado. Outra coisa importante também que eu queria falar aqui é dar parabéns ao prefeito. Eu sou um vereador aqui que questiono muito a prefeitura, que é meu papel como vereador fiscalizar, e foi maravilhoso esse dinheiro que veio para a cidade agora para cuidar dos bairros. Tem até alguns bairros me questionando. Não, Cleitinho, você brigou aqui pro bairro aqui e conseguiu asfalto pro Terra Azul. Esse dinheiro já era para esses bairros, gente. Então, vereador que está dando de herói, pagando de herói, chegando no bairro agora, falando que ele que conseguiu, é mentira. Eu não consegui dinheiro nenhum pro Terra Azul, pro Costa Azul, pro São Simão. Esse dinheiro é da época do governo do Demetrios, que virou aquele rolo danado, segurou o dinheiro, agora soltou. Esses bairros já estavam com esse dinheiro direcionado para esse bairro, São Simão, Terra Azul. Já ia para esse bairro de qualquer jeito. Então não é mérito de vereador aqui não. Esse dinheiro já existia, já ia para os bairros. Eu estou extremamente feliz, sabe, achando, eu sonho, se eu durar 4 anos, durar 12, durar 20, é ver todos os bairros de novo com infraestrutura. Então eu vejo que o Terra Azul, que é um bairro totalmente esquecido, vai ganhar uma melhoria agora, não tem preço. Eu estou extremamente feliz. Até os bairros me questionam, Cleitinho, e meu bairro não chegou, é o que eu estou querendo explicar agora. Infelizmente, né? Felizmente para os bairros da Terra Azul, São Simão, esse dinheiro já era direcionado para esse bairro. Então não tem jeito de direcionar para outros. Então não é que seu bairro está sendo esquecido, não. É porque esse dinheiro já era um dinheiro que já estava atrasado. Só o Galileu teve a competência agora, junto com seus comandantes, para resolver esse problema. E graças a Deus resolveu. Mas nós, vereadores aqui, temos 3 anos e meio de brigar pelo seu bairro. Se vir mais emenda para cá, vir mais dinheiro para Divinópolis, do governo, a gente brigar para direcionar para o seu bairro. E aí, esse é meu papel. Eu estou extremamente feliz de saber que um bairro igual Terra Azul e Costa Azul, que é totalmente esquecido, vai ter essa melhoria, vai chegar asfalto lá. Né? Eu acho que isso aí é o básico, é o mínimo para um bairro igual São Simão, Grajaú, ter um calçamento, ter um asfalto. Então, não foi eu que levei, não. Eu simplesmente vou brigar pelo Terra Azul, por todos os bairros de Divinópolis, sempre. Mas isso aí é mérito do prefeito. Não é nenhum mérito de vereador, não. Vereador no calço, vereador na asfalta, vereador fiscaliza. É ver esses 22 milhões que estão vindo aqui agora aqui e fiscalizar para onde que ele vai. Mas é mérito total do prefeito. Então a gente está aqui para criticar, mas a gente está aqui para elogiar. Então eu queria dar parabéns ao prefeito Galileu e toda a sua equipe, que teve a maior atenção com isso. Até o Galileu, se não me engano, está para Brasília para resolver esse problema. E se Deus quiser, até esse mês agora, muitos bairros vão ser beneficiados. Parabéns a todos os bairros, isso para mim é um sonho. Eu que entrei aqui de lutar pelos bairros, eu acredito que se Deus quiser, a gente trabalhando com empenho, dedicando a nossa vida política para atender os bairros mais carentes, não só bairros como Copacabana, Terra Azul, Jardinópolis, que estão sendo beneficiados agora, vários outros bairros vão ser beneficiados. Eu estou aqui para isso e vocês podem sempre contar comigo. Outra coisa importante que eu queria falar aqui, dar parabéns para o Bezito, secretário do Meio Ambiente. Até tive uma conversa com ele hoje na hora do almoço. Estamos fazendo de tudo para revitalizar a Lagoa do Cidil. Até aquela máquina que estava lá, que estava atrapalhando o trânsito, e aquela fiúra que ficou lá, né, para a gente subir lá em cima e fumar maconha, e subir para roubar, graças a Deus, com a atitude, tirou a máquina de lá. Agora precisamos sentar, conversar com o prefeito para revitalizar a Lagoa. Ontem estive também no bairro Porto Velho, falando em Lagoa, Rita Psirito. Que calçadão maravilhoso, que todo mundo faz caminhada lá. É extremamente lazer para o bairro. E outra coisa que é importante, não é só a população do Porto Velho que caminha pelo calçadão, não. É a cidade inteira. Minha mãe que mora no centro faz caminhada lá no calçadão. Aí tem aquele calçadão bonito, você olha para o lado direito, vira daquela maneira. Então eu queria saber, porque a gente manda indicação para a prefeitura fala que é culpa da Copasa. A gente manda para a Copasa fala que a culpa é da prefeitura. E o Rio continua daquela maneira. Então quem que vai resolver o problema do Rio? Quem que vai resolver? Se deixar eu resolver, eu vou lá e resolvo. Porque tem uma parte lá, é só pegar uma canoa lá e limpar. Sabe? Mas eu sei como é que eu vou fazer. É só usar a cabeça, eu vou usar. Porque eu quero ver encher meu saco. Não vai não. Outra coisa também, eu estava andando na rua, uma moça me parou, falou: Cleitinho, eu até gosto das suas atitudes, mas você tem que falar mais bonitinho. Você tem que falar mais devagar, mais pausado. Aí, então, eu vou ter que botar um terno e gravata aqui e falar, né? Eu sou o vereador Cleitinho, vereador de Divinópolis, vou brigar pela saúde, segurança e educação. Eu acho que dessa maneira que já está enchendo o saco, vocês já estão cansados de ouvir. Então, eu acho que falar bonitinho, eu não vou falar bonitinho. Eu quero agir bonitinho. Eu quero fazer bonito aqui. Falar bonitinho não é do meu jeito, não está em mim. Isso aqui, ó, está aqui. Eu pego aqui um tópico e vou estupindo o que eu tenho que falar. Eu não pego nada aqui, fico lendo, não, porque eu não dou conta. Você que fala é de coração, de alma, eu não vou mudar, não. Sabe? Então vai ter que me aceitar assim, infelizmente ou felizmente. Porque eu não vou mudar. Eu não vou falar bonitinho, pausado, elegante, sabe? Não tenho linguajar parlamentar, não tenho estilo parlamentar, não quero ter, graças a Deus, sabe? Eu quero ter que atitude de homem, de cidadão, de homem público para fazer o melhor para a minha cidade. Honrar a minha cidade, honrar as pessoas que me param na rua, me dão abraço e tá falando que tá acreditando em mim. Então não tem preço que paga isso e eu não vou mudar. Eu vou assim até o fim. Então não vou falar bonitinho, pausadinho, né? Não é meu jeito de falar. Meu jeito de falar é espontâneo, é desse jeito mesmo. E seja o que Deus quiser, sabe? Não vou mudar, não. Eu acho que Deus dá o poder pra gente usar com humildade e sabedoria, sabe? E Deus está me dando isso, principalmente capacidade. Para cada dia, a hora que eu sentar aqui, eu ter mais conhecimento que eu estou falando e fazer o melhor para minha cidade. Estive também no bairro São João de Deus 1, e olha que bacana, os moradores estão loucos para fazer o calçamento. Mas está tudo doido para fazer o calçamento. Aí tem uma empresa famosa na cidade que tem, que eu tenho maior respeito, que está cheio de lote lá e não quer ajudar no calçamento. E não deixa o bairro desenvolver. O bairro precisa desenvolver. Ontem eu tive uma reunião com vários moradores do bairro que estão questionando isso, a FITED. Sabe, então tem vários lotes lá no bairro lá e precisa calçar. Só precisa da FITED ter um pouquinho de atenção, tirar o dinheiro do bolso um pouquinho. Eu sei que a crise está feia, o trem está feio, mas é para valorizar seus lotes também, FITED. Vamos olhar com carinho para lá, sabe? Vamos lá juntar com os moradores e calçar. É mérito de vocês, é mérito de prefeito, de vereador. Hoje a gente sabe que para calçar uma rua, o mérito é total da população. Não tem mérito nenhum de prefeito e nem de vereador. Nem pedra mais a prefeitura dá. Então a gente tem que bater palma para os moradores. Mais 2 minutos, senhor presidente?
Concedo mais 2 minutos.
Então todo esse mérito total é da população. Infelizmente aqui nós vereadores não temos o poder de chegar no prefeito e pedir o prefeito para calçar, porque hoje não tem dinheiro. Eu acho ainda errado, por quê? Porque a população paga seu IPTU, paga seus impostos rigorosamente em dia, para ter a dignidade de ter um calçamento. E eles não têm que pagar. Aí então, o que está acontecendo em vários bairros? Tem muitos moradores que querem fazer e tem outros moradores que não querem. E o caso da FITED. Eu acho que a FITED tem condição de calçar a parte dela. Espero que sim. Então eu queria que a FITED olhasse com carinho, porque o bairro, o São João de Deus 1, está deixando de melhorar por causa disso, por causa desse detalhe. Então eu acho que poderia juntar todo mundo, fazer uma reunião e entrar no consenso aí, porque tem vários moradores querendo isso. Para terminar minha fala de hoje, senhor presidente, queria falar também de uma campanha. Esses dias agora em Divinópolis é o dia que está fazendo mais frio do ano, né? Então chamar a população que sair de casa, leva um agasalho que você não está usando mais. Você vai ver alguém na rua que está precisando e faça isso. É muito importante. Vamos olhar pelo próximo. Né? Amar a ti como a ti, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, queria chamar a atenção da população, até está me assistindo pelo YouTube agora. Você que está saindo de casa, vai passar pela Praça Santuário, pela essa região aqui. Se vê algum morador de rua que está morrendo de frio, leva um agasalho seu que você não está usando mais. Vamos ser solidários com essas pessoas que estão precisando. Então, essas são as minhas palavras de hoje, senhor presidente. Agradeço. E vamos entrar de férias, viu, gente? Vamos entrar de férias. E que legal, além de entrar de férias, vamos ter mais um terço, vamos receber um terço de férias ainda. Além de trabalhar 6 meses aqui, vai entrar de férias e eu vou ainda receber um terço de salário. Mas olha que eu receber esse um terço de salário, eu vou ver o que eu vou fazer com ele. Vou mostrar, porque não é que nem demogajou falar que eu vim falar comigo aqui. Eu vou receber dinheiro e vou ficar com ele, não vou não. Que eu acho errado, até que não é culpa de vereador aqui não. Isso aqui é projeto de lei que veio lá de cima. Isso é pouca vergonha. Além de entrar de férias, ter 6 meses de trabalhar, receber para ficar de férias. Minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado.
Cumprimento o nobre Gil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentado.
Concedido.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos de Vinopolitano, tenha uma boa tarde. Senhor presidente, quero nesta tarde de hoje cumprimentar de uma forma bem especial o tribuno Humberto Pozzolini, que falou a essa tarde na nossa tribuna sobre moral e civismo com enfoque ambiental, social e econômico do município de Divinópolis. Parabenizar o tribuno por ora estar abordando assunto de grande interesse, não só de Divinópolis, mas de grande interesse mundial. Falar sobre civismo, falar sobre enfoque ambiental, social e econômico, são coisas importantes e poucas pessoas abordam esses assuntos, porque são assuntos polêmicos. Parabéns por fazer o uso dessa tribuna com um assunto de grande interesse, não só de Divinópolis, mas assunto de interesse mundial. Senhor Presidente, eu quero aqui nessa tarde de hoje abordar alguns temas diferentes. Eu quero abordar alguns assuntos que ora já foi falado nessa casa, mas que são assuntos de relevância também para a nossa cidade. Primeiro, senhor presidente, dizer que ontem nós estivemos reunidos com o pessoal do São João de Deus. Eu acho que eles não têm que prestar conta para essa casa. Eu ouvi de um promotor público uma vez que o São João de Deus é uma empresa privada. Se der lucro, bom para ele, se der prejuízo, nós não temos nada a ver com isso. Mas eu gostei da posição e da postura do pessoal de São João de Deus. Deixaram aqui em nossas mãos esse relatório de gestão. Hospital São João de Deus, Fundação Geraldo Correia, primeiro relatório de gestão do hospital depois da Dicton. Nós estivemos com o promotor Gilmar de Assis, do Centro Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde, acompanhado da equipe de gestão interventora do Hospital São João de Deus, superintendente Elis Regina, consultora Jomara Alves, Geraldo Lucas Amunier, secretário executivo. E eles apresentaram, senhor presidente, ao Poder Legislativo o primeiro relatório de gestão do Hospital São João de Deus, da atual gestão após a saída da Dicton. Eu participei em alguns momentos da reunião, não pude ficar o tempo todo. Fiz uma indagação ao promotor, o senhor Gilmar de Assis, se o São João de Deus ainda tem uma dívida de 130 milhões de reais, se as pessoas que causaram esse prejuízo ao hospital, o que é que vai acontecer? E o promotor Gilmar de Assis, em resposta, e está escrito lá no Jornal de Vinils, a uma pergunta sobre por que razão o hospital chegou à situação financeira em que está, embora esteja bem melhor do que esteve recentemente, respondeu que as investigações chegarão ao final e que os culpados serão responsabilizados e punidos rigorosamente. Então espero que o Hospital São João de Deus puna aqueles que deram prejuízo ali, aquela entidade, que punam aqueles que deram prejuízo. E o prejuízo foi causado não para o hospital, mas o prejuízo foi causado aos cidadãos divinopolitanos e a nossa região, toda a nossa região, com 54 municípios que precisam do hospital. Espero que a nova gestão que ali está composta haja com rigor e que faça com que as pessoas que deram prejuízo a toda essa região, principalmente a Divinópolis, pague pelos prejuízos. Quero aqui, senhor presidente, nessa tarde de hoje também, eu quero abordar outro assunto de grande interesse. Eu que já havia trazido a esta tribuna, a esta casa, assuntos relacionados à empresa de lixo Arbor. Pena que a nossa reunião de hoje não está sendo transmitida. Mas na próxima reunião que a gente tiver aqui após o recesso, estarei trazendo a denúncia na íntegra. Eu tinha recebido em meu gabinete algumas denúncias relacionadas à empresa Arbor, que é a empresa que está encarregada do trabalho da coleta de lixo da nossa cidade. Fiz alguns questionamentos, amigos do empresário da Arbor entrou em contato com ele lá em São João del Rei e depois me ligaram para dizer que aquilo tudo que tinha chegado aqui não tinha verdade. Mas eu fui levantar, era verdade sim. A empresa Arbor, ela tem atuado na nossa cidade e tem dado prejuízo a cidadãos de Divinopolitana, a empresas de Divinopolitana. Eu quero aqui dizer que tem várias denúncias sobre a Arbor aqui na nossa cidade. E eu não quero que amanhã o prefeito chegue e rompa o contrato com a Arbor. Eu quero que a Arbor, ela haja de boa fé na nossa cidade. Já que ela está recebendo o dinheiro da nossa cidade, e aqui eu tenho em mãos, no mês 2, recebeu R$255.310 da nossa cidade. No mês 3, recebeu R$449.298 da nossa cidade. No mês 4, recebeu R$372.333,07. No mês 5, R$427.032. No mês 6, R$373.778,63. E no mês 7, pode chegar a R$426.736,54. Então a empresa tem que ser responsável ao ganhar o dinheiro da nossa cidade, dos nossos cidadãos. Ela tem que agir de boa fé com os nossos cidadãos. Eu tenho em mãos aqui um pacote de documento, inclusive esse aqui são notas, onde a Arbor... Não, não, porque eu estou habilitado a dizer o nome das empresas, porque nós estivemos uma a uma. Nós temos aqui denúncia que a Arbor, ela atua com dois CNPJ. Um CNPJ para ganhar a licitação e um outro CNPJ para comprar dos fornecedores. Eu sei porque ela está agindo dessa forma. Eu quero descobrir. E se os empresários não agirem de boa fé, a prefeitura não quer esse tipo de empresa atuando na nossa cidade. Nós não queremos esse tipo de empresa atuando na nossa cidade. Empresa a dar prejuízo aos nossos... Eu quero saber o porquê da Arbor atuar com dois CNPJ. Um CNPJ, 18.464.507.0001.71. E um outro CNPJ, 18.450.305.000.1-60. Então, na realidade, tem várias denúncias com relação à empresa Arbor. E aí eu vou citar algumas. A empresa Arbor, ela foi denunciada aqui. Segundo a empresa, segundo a denúncia contra a Arbor, que a Arbor atua com dois CNPJ na nossa cidade, um regular e um irregular. Que a Arbor também, ela não possui alvará do Corpo de Bombeiros, que não tem alvará de funcionamento, que não possui alvará de vigilância sanitária. Outras denúncias da Arbor, que ela não está agindo de boa fé com seus servidores, com seus trabalhadores. Primeiro, eu tenho em minhas mãos aqui um documento que prova um contra-cheque de um trabalhador e também esse trabalhador, quando foi demitido, o FGTS dele foi pago, o FGTS do mês de outubro ou novembro, só foi pago no mês que foi demitido, em maio, só foi depositado em maio. Estou aqui com o contra-cheque e uma cópia da folha do acerto dele, onde mostra que ela pagou, depositou o fundo de garantia na hora do acerto. Mas e o juro que o FGTS gera lá na Caixa Econômica? Então ela está dando prejuízo aos servidores. Tem denúncia que ela tem que fornecer bonés sempre, mais dois minutos, sempre que a pessoa precisar. Tem denúncia que ela tem que fornecer protetor e ela não tem fornecido. E tem denúncia das dívidas, onde ela deve na lubrificante pneus R$5.560 de serviço. Ela deve no chassi Supertour R$4.000. Ela deve na Auto Moda Divinópolis R$5.356. Ela deve à Auto Elétrica do Divino R$2.222. Ela também deve à Auto Elétrica Limitada R$1.135. E aí tem mais. Esse foi o que nós levantamos. A empresa, ela deve mais em mais lugares. Então, eu gostaria de indagar aqui. Quem estão fazendo as vistorias dessa empresa aqui na nossa cidade da Arbor? Porque segundo a denúncia, que os caminhões dela são os caminhões que o ano da licitação exige, mas a carroceria, o compactador de lixo é uma carniça. E nós temos gravações de acidentes graves que aconteceu lá na cidade de São João del Rei por falta de equipamento de qualidade. Nós vamos esperar que os nossos garis venham a morrer, venham a perder vidas, porque nós temos uma empresa responsável na nossa cidade? Porque lá na cidade de São João del Rei precisou de morrer para poder tomar as medidas cabíveis. Então eu quero dizer que na próxima eu estarei. Tenho aqui todos os documentos e todas as notas. Não venho a essa tribuna levantar a foto para ninguém. Manda.
O Nobre Rio pelo pronunciamento e retorno os trabalhos desta mesa ao presidente desta casa, vereador Adair Otaviano.
O Josafá acabou? Não havendo mais vereadores inscritos nessa tarde de hoje, passo agora a segunda parte dos trabalhos. A pedido do nobre vereador Rodrigo Caboge, nós iremos suspender a reunião por 15 minutos para discutir algumas emendas à LDO. Solicito da senhora secretária a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Projeto de lei número EM011, de 15 de maio de 2017, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2018 e da outras providências. Autor executivo municipal. Quórum para votação, maioria simples. Senhor presidente, existem algumas emendas ao projeto.
solicito da nobre secretária que faça a leitura da primeira emenda ao projeto.
Emenda de número CM 031 de 2017 ao projeto de lei EM 011 de 2017. Acrescentar ao projeto de lei de número EM 011 de 2017 o artigo 43 com parágrafo 1º, parágrafo 2º e parágrafo 3º, com incisos 1, 2 e 3 e parágrafo 4º, remunerando-se o último artigo do projeto com as seguintes redações. Autor, vereador Rodrigo Caboja. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Pela aprovação.
31. Coloco em discussão a emenda de número CM031/2017 ao projeto de lei número EM011/2017. Em discussão.
Palavra, senhor.
Com a palavra, o vereador Rodrigo Caboja.
Senhor presidente, nós já aprovamos a emenda impositiva na lei orgânica do município e agora também com o mesmo texto estamos colocando na LDO. Nós apresentamos essa emenda visando adequar também a lei de diretrizes orçamentárias de acordo com a emenda constitucional 086/2015. Trata-se de emendas orçamentárias impositivas que agora, de acordo com a Constituição Federal, devem ser obrigatoriamente, vereador Eduardo Pinti Júnior, executados pelo Executivo. Com as alterações aprovadas e promulgadas pelo Poder Legislativo, passa a contar com a possibilidade de apresentar emendas do limite de 1,2 décimos da receita corrente líquida do ano anterior, sendo que ainda metade desse percentual deve contemplar ações relativas à saúde. Então eu acho que esta emenda também na LDO, né, ela vai valorizar mais uma vez o Legislativo de Divinópolis. Eu estou assim muito feliz de poder também apresentar essa emenda, que eu sei que trará grandes benefícios para aqueles bairros carentes, né, sejam apresentadas as emendas 0,6 décimos por vereador de oposição, de situação, seja qual for o vereador, elas serão obrigadas àquela região a ser contemplada com essa emenda impositiva. Então é nesse sentido que eu peço a aprovação dos novos colegas. Muito obrigado, senhor José Luiz.
Palavra, presidente. Continua a discussão. Com a palavra o vereador Eduardo Pinti Júnior. Então, somente cumprimentar o vereador Rodrigo Caboja pela emenda, e que nessa emenda nós consagramos aí a votação do projeto. Foi uma etapa, né? A gente, nós que votamos esse projeto com você, votamos favorável, e agora a gente vem novamente consagrar o seu projeto colocando a emenda aí na LDO. Parabenizar a Vossa Excelência pela atenção em que teve e o estudo que de Vossa Excelência teve que ter, principalmente, né, no quesito de porcentagem e sempre atencioso na questão do 1.2, lembrando que 50% tem que ser voltado para a saúde. Parabéns, presidente.
Palavra, senhor presidente.
Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Cleitinho.
Queria dar parabéns ao Caboja, nesses 6 meses, mostrou a experiência que tem de 5 mandatos aqui na casa aqui, melhor emenda que eu vi até agora aqui na casa aqui, e vai fazer toda a diferença, não só para os vereadores, principalmente para a saúde, onde que o Eduardo deixou bem claro que esse detalhe de se passar uma parte para a saúde, e depois nós vereadores ter a humildade, ter a sabedoria de encaminhar para onde que é onde que é os bairros que mais necessitam. Parabéns, Caboja. Melhor emenda que eu vim aqui. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Em votação. Thank you.
aprovado por 15 votos favoráveis a emenda de número CM 031/2017. Solicito da nobre secretária que faça a leitura da próxima emenda.
Emenda de lei número CM 33/2017 ao projeto de lei número EM 011/2017. Parágrafo 1º do artigo 39 do projeto de lei número EM 011/2017 passa a ter a seguinte redação. Parágrafo 1º. A lei orçamentária conterá autorização para abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 8% das despesas fixadas. Autores, vereadora Janete Aparecida e vereador Sargento Elton. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Pela aprovação.
Coloco em discussão. Emenda de número CM 33/2017 ao projeto de lei de número M011/2017. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Edson de Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, nós conversamos numa forma democrática sobre as 7 emendas aqui no plenarinho, só por questão de registro e respeito à imprensa que aqui se encontra. A média mineira de remanejamento é 35%. Né? Nós estamos em estado de calamidade. Uma vereadora Janete que é zelosa, e nós chegamos num consenso que a emenda de 8%, né, pode ser muito útil também, né, tanto para a Casa Legislativa, para o Executivo. Nós estamos saindo de uma média de 25% para 8%. Né? Então, eu acho, por exemplo, que essa questão ela tem um fundamento histórico. Eu estou falando de tantos anos, então nós, como líder do governo, orientamos votar favorável essa emenda de 8%.
Com a palavra.
Continua a discussão. Com a palavra, vereadora Janete.
Na verdade, o orçamento anterior do último ano foi de 5%. Veio do governo um pedido de 20% e nós achamos viável que passasse para 8%, que assim nós daríamos para o governo, sim, uma certa folga. Por que é importante passar por essa casa todas essas suplementações que vão ser votadas? Quando chega aqui na casa esses projetos, a gente está sabendo anteriormente onde esse dinheiro será gasto. A fiscalização ela é feita previamente e posteriormente. Por isso que é tão importante ser discutido cada uma delas aqui na casa, e é por esse motivo que nós nos reunimos, vários colegas, a assinatura aqui está com o nome de dois, mas na verdade foram quase todos os vereadores que chegaram nesse consenso. Por isso nós pedimos que todos votem a favor dessa emenda.
Continua a discussão.
Palavras.
Com a palavra, vereador Eduardo Pinto Júnior.
Primeiramente, cumprimentar a vereadora Janete, até porque no início da reunião tinha até questionado para ela sobre os 8%. E conversando aqui com novos colegas vereadores, a gente acharia um caminho em manter os 5%. Mas fui convencido pela vereadora que os 8% também, ele é de suma importância para o município. Quando o líder do executivo coloca que a média foi de 20 e de 25, na atual legislatura, hoje, é 5. Hoje.
A média é 20.
Vai para 8 e ganha mais 3%. Até o Ademir ainda falou comigo, frente, mas sempre nós vamos votar aqui favorável mesmo às suplementações? Com certeza. Mas nós vamos tomar ciência de todas elas para saber o caminho que ela deverá tomar, em especial as emendas que afetam diretamente a população de Vinópolis. Mas, nobre caro amigo vereador Ademir, não estou questionando Vossa Excelência, falando que foi glorioso da sua fala, porque, na verdade, a gente aqui não vota contra a suplementação. Na verdade, a gente vota favorável e às vezes pede um pedido de vista para conhecimento macro. Mas sempre nós vamos votar favorável mesmo. Então, obrigado, parabéns, Janete, pelo entendimento. Nós vamos ficar aí com os 8%.
Continua a discussão. Em votação.
É o partido, né, Caboche? Isso vai ser caro, isso vota.
Aprovado por 15 votos favoráveis a emenda de número CM33/2017 ao projeto de lei de número EM011/2017. Solicito da nobre secretária que faça leitura da próxima emenda.
Emenda de número CM034/2017 ao projeto de lei número EM011/2017. Autor, vereador Sargento Elton. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
Em discussão, a emenda de número CM034/2017, ao projeto de lei número EM011/2017. Em discussão.
Senhor Presidente.
Com a palavra o vereador Edson de Souza.
Senhor Presidente, senhores vereadores, vereador Sargento Geraldo, Sargento Elton, vereador Sargento Elton, foi um presente que o povo mandou para essa casa. Vereador zeloso, competente, ele está atento na hierarquia dos problemas municipais. Divinópolis não é diferente do Brasil. Nós temos problemas em todas as áreas. Recurso hídrico, nós temos problema na segurança, na saúde, na distribuição de renda, enfim. E o zeloso e competente vereador Sargento Elton, ele faz uma emenda interessante na LDO, preparando para Loas que vai vir no fim do ano. Aqui uma preparação da peça orçamentária. Eu pedi até a minha assessoria para procurar você para orientar, que eles me orientaram, mas eu vou recomendar a votação contra. Nós vamos passar um momento difícil no ano que vem, com orçamento de 117 milhões a menos. O que nós acertamos com os vereadores, liderado pelo Sargento Elton, que na primeira semana de agosto, nós vamos conversar com o prefeito. Essa bandeira da Secretaria Municipal de Segurança Pública é do vereador Sargento Elton. A criação da comissão é dele. Essa bandeira é dele e ninguém tira. Nós reconhecemos o trabalho dele. Mas nesse momento que o governo prepara um Alôas com orçamento de 117 milhões, nós não temos condições de acatar essa peça para colocar na Alôas. Nós não temos. O governo não tem, e eu acho que seria uma condição que não se fecha. Não que o mérito do honrado vereador. Pelo contrário, eu gostaria que ele estivesse aqui. Ele está em Brasília, trabalhando maior, buscando soluções para o povo do nosso município. Nós sabemos da competência, do seu zelo, da prioridade. Foi chamado aqui de vereador justo. Eu me encurvo e acho que é uma revelação da política aqui. Um dos vereadores mais competentes e honestos. Mas assim que eu chegar, eu vou conversar com ele, que nós vamos marcar uma reunião como solicitado ao plenarinho. O vereador Marcos Vinícius fez esse encaminhamento, essa proposição, que o Sargento Elton vai conosco na primeira semana de agosto conversar com o prefeito sobre a viabilidade da Secretaria Municipal de Segurança Pública. Sobre adequação, fusão, como alguns vereadores falaram. O vereador Zé Luiz chegou a falar nessa palavra, fusão. Então nós vamos conversar sim, o debate não está esgotado, mas eu recomendo que essa emenda na LDO, que vote não.
Continua em discussão. Em votação.
Fala a palavra, senhor presidente.
Estava buscando a informação ali, tem a branca ainda.
Com a palavra, vereador Eduardo Pinto Júnior.
Senhor presidente, novos colegas vereadores, a informação que eu fui buscar, e o senhor me desculpe, presidente, até porque o sargento Elton não está aqui presente, E o Felipe teve no nosso gabinete hoje mais cedo e eu fiquei até de dar essa resposta para ele, não consegui. Então fui buscar uma informação junto à nossa equipe de trabalho aqui da Câmara Municipal. E é o seguinte, o que eu vejo no projeto, na emenda do Sargento Elton, e discordo um pouco da fala do líder do governo, e acho que há possibilidade em de votarmos a emenda do Sargento favorável sim. A emenda dele, ela acrescenta no artigo 3º a seguinte redação: dentre as prioridades e metas especificadas no projeto de lei do plano plurianual quadriênio 2018-2021, constarão a criação, implementação e funcionamento da Secretaria de Segurança Pública. Automaticamente, e eu vejo aqui com muita atenção no qual o sargento colocou aqui na sua justificativa, que vendo também a possibilidade constitucional. Então, o que eu estava trocando a ideia com as meninas ali dentro agora, era que, se a gente aprovar a emenda do sargento hoje, e o executivo entender que não tem condição de criar nos próximos 2 ou 3 anos, que nós estamos criando a perspectiva de 4 anos. Então, nós estamos, até o valor que nós estamos votando é simbólico. Existe uma previsão de 625, que esse ano era de 700 e não chegou em 600. Então, isso aqui também é previsão. A criação da Secretaria de Segurança Pública, ela é uma previsão e pode ser retirada pelo Executivo futuramente, nobre colega e amigo Edson Souza. Então, eu queria, em respeito ao Sargento Elton, que luta tanto com essa bandeira, pedir ao nobre colega que vote favorável à emenda da criação, especificando o projeto de lei do plano plurianual do quadriênio 18-21, à segurança pública da nossa cidade. Se não tiver orçamento viável nos próximos anos, de 18 a 21, o Executivo vai encaminhar para essa casa e nós estamos aqui dispostos a votar, mas queria pedir a votação favorável ao projeto do novo colega.
Palavra, senhor presidente.
Continua a discussão. Com a palavra o vereador Edson de Souza.
Senhor presidente, me assusta muito o Eduardo Prete Júnior. Me assusta muito o vereador Eduardo Prete Júnior, que nós paramos a reunião para debater a questão do plenarinho. Lá ele usou silêncio como resposta. Eu acho que está faltando com a competência técnica. Aqui eu quero fazer um compromisso. Quando eu falo em quadriênio, quem faz o quadriênio é a PPA. É a PPA que vai vir para falar de 3 anos. É a PPA que vai preparar a peça. É a PPA que vai preparar. Agora, se a gente começar a ter a cultura de ir para o plenarinho, e diferente do plenário, um dos dois tempos está sendo perdido. Né? Então eu acho, por exemplo, que essa questão, o Marcos Vinícius fez um encaminhamento, o Zé Luiz fez também. Nós vamos sim marcar, tenho um compromisso de marcar um encontro com o Grileu, com todos os vereadores, e eu peço que os vereadores votem não essa emenda.
Palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Roger Vieira. Em discussão. Presidente, devido à ausência do meu colega, até com a prévia autorização ontem, o sargento Elton, que pediu aqui que representasse, até porque ele está se encontrando nesse momento em Brasília, com o ministro da Justiça. Então, devido à ausência do Elton, representando aqui, a emenda foi muito bem explicada. O governo já aqui mostrou sua posição, agora passo aqui, tenho o direito de defender o sargento também, que é a pública. Essa emenda 034, na emenda LDO, segurança da falha, todos nós sabemos que é um problema. O governo já explicou. O Eduardo também trouxe aqui, de forma muito plausível, a explicação técnica. Não há nada que impeça de aprovarmos essa emenda agora e ela ser só praticada daqui a 2 ou 3 anos. Uma grande parcela que os governos estaduais e federais podem investir em nossa cidade depende da criação dessa secretaria. Portanto, essa é a defesa do sargento, essa emenda prevê a criação, implantação, funcionamento dessa secretaria. Já fica também o executivo, passando de 6 meses de mandato, essa reforma que tem que ser feita,
muito bem explanada também, como muitos falam, fusão entre secretarias, e eu, como membro da Comissão de Segurança e Turismo, prezando por esses investimentos possíveis que a cidade tem que ter exatamente com essa secretaria, meu voto também do vereador Roger Viegas é favorável, e a minha defesa ao conceituado, tão conceituado e honrado vereador dessa casa, Sargento Elton. Obrigado,
senhor presidente. Eu passo a palavra, eu passo aqui a condição dos trabalhos ao vice-presidente, e eu vou também manifestar sobre o assunto e após conceder a palavra a vocês.
Passo a palavra ao vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, senhores vereadores, nós estamos discutindo a LDO do ano de 2018. Eu quero aqui chamar a atenção dos nobres colegas vereadores, aprovar uma emenda nessa casa, querendo colocar a responsabilidade no Executivo Municipal. A casa não tem competência para fazer emenda que gera gasto para o Poder Executivo. Nós temos que ter os pés no chão. Nós vamos aprovar uma emenda aqui. Essa emenda vai para o prefeito, a cidade em calamidade pública financeira. O prefeito automaticamente não tem condições de criar a Secretaria de Segurança Pública. Nós vamos chamar o cidadão e mostrar, aprovando a emenda. Vamos jogar a bola para um prefeito que não tem o dinheiro para criar a secretaria. É irresponsabilidade da parte dos novos senhores vereadores. Porque se nós soubéssemos que o prefeito tinha o dinheiro para criar a Secretaria de Segurança Pública, nada mais justo do que essa casa aprovar a emenda. Mas aprovar a emenda para o prefeito sem dinheiro criar uma secretaria, da qual não é competência dessa casa, fazer emenda que gera gasto para o executivo. É irresponsabilidade dos nobres senhores vereadores. Vamos votar aqui nessa casa aquilo que é possível. A emenda é excelente, mas temos que saber que a competência de executar cabe ao executivo. Vamos aprovar uma emenda nessa tarde hoje, sem responsabilidade. O prefeito não tem dinheiro para criar a Secretaria de Segurança Pública. E aí criamos um anseio na comunidade vinopolitana que está com a segurança falida, que o prefeito vai resolver o problema. Mas não estamos aqui falando que o prefeito está com um orçamento 120 milhões menor do que o orçamento passado e que ele não tem a mínima condição de criar uma nova secretaria. Temos que ter responsabilidade, porque após aprovar uma emenda da qual não é da nossa competência, a bola vem para a mão dos vereadores. Porque aí vão falar, nós aprovamos na Câmara uma emenda que autoriza o prefeito a criar a Secretaria de Segurança Pública. Porém, o prefeito não tem dinheiro para criar a secretaria. Vamos ficar com cara de tachos, porque fizemos uma coisa ilusória. E aqui, nessa casa, não precisamos de homens ilusórios. Precisamos de homens reais. Precisamos daqueles que enfrentam a realidade de cabeça erguida. Tem condição? Vamos aprovar a emenda. O prefeito tem orçamento para fazer. Não tem condição? Eu acho que é ilusão dessa casa aprovar uma emenda que cria para o prefeito algo que o prefeito não vai cumprir, porque não tem dinheiro para cumprir. E não compete essa casa legislar matéria que gera gasto para o executivo. Então temos que ser pés no chão. Vereadores dessa casa, acho que todos com o seu pensamento, com o seu serviço, quer somar para a cidade, mas somar de verdade, não é somar de mentira. Porque se a gente aprovar a emenda, que é uma das emendas melhores que o orçamento tem, se for votada, mas não tem dinheiro para colocar em prática. Então vamos ser homens reais, vamos ser homens pés no chão, vamos ser legisladores responsáveis.
porque vamos aprovar uma matéria que não é da nossa competência implantar. Nós simplesmente vamos lavar as mãos, aprovamos, lavamos as mãos, fazemos igual Pilatos. Mas lá no fundo, o senhor prefeito não tem dinheiro para fazer o que a emenda manda. E ele vai cumprir se quiser. Nós mesmo, nós aprovamos a emenda aqui, o prefeito cumpre ela se ele quiser. Sendo que não é de autonomia nossa criar gasto para o executivo. Muito boa a emenda, eu concordo com a maioria da fala dos senhores vereadores, mas eu acho que nessa tarde de hoje não devemos ser irresponsáveis. Porque aprovando essa emenda hoje, estamos iludindo os divinopolitanos, dizendo, colocamos no orçamento para criar a Secretaria de Segurança Pública, mas é de competência do Executivo. O Executivo não tem dinheiro para fazer o que está na emenda. Então, temos que ser legisladores responsáveis. Muito obrigado, senhor presidente.
Palavra.
Palavra, presidente.
Primeiro, né?
Retorno os trabalhos da mesa ao presidente Adair Otaviano.
Continua a discussão. Com a palavra, vereador Eduardo Pinto Júnior.
Senhor presidente, eu quero aqui fazer duas colocações, até porque fui citado pelo vereador Edson Souza, e eu não estou aqui fazendo, primeiramente, teatro nenhum. Estou defendendo o ideal. Essa peça orçamentária pode ser alterada no final do ano. Não sei por que o nervosismo. Não estou entendendo o porquê do nervosismo. Estou pedindo a votação favorável da emenda do novo colega Elton, sargento Elton, que não está aqui presente hoje. Pode ser alterado no final do ano. Isso é uma peça orçamentária que cabe emenda. Não estamos obrigando o executivo a criar. Não. Nós estamos simplesmente colocando dentro dessa peça a possibilidade da criação. Cabe a ele, na próxima peça que vai mandar para esta casa, acatar ou não. Cabe a ele, o recurso destinado é dele. Temos na nossa LOA, do final do ano, o valor lá destinado à segurança pública, que nos últimos anos me parece que estava até zerado, se não me falha a memória, R$1.000 que estava. O que, se importa de colocar lá também a Secretaria de Segurança Pública? E se ele, nessa viagem que ele foi a Brasília, trouxer um recurso que vai ajudar o governo, que possa existir a possibilidade disso? Acho que cabe, acho que até em respeito ao nobre colega, aprovarmos a emenda dele e chega no final do ano, vem na LOA a proposta de criação ou não da secretaria. Eu acho que o desgaste está sendo desnecessário entre os colegas só por causa de uma opinião. Isso é uma opinião que eu tenho. Eu acho que ele está corretíssimo na preocupação dele com a segurança pública municipal. Eu estava trocando ideia com o nosso corpo legislativo ali agora. Isso não mata ninguém a aprovação dessa emenda. Não mata.
Palavra, senhor presidente.
Fui citado, senhor presidente.
Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Edson Souza.
Eu pedi a palavra mais ou menos 3 vezes. Eu não fui ouvido ainda.
Eu pedi antes que o Adair pediu a fala, eu já tinha pedido. Em respeito ao presidente, eu...
Senhor presidente, senhores vereadores, talvez os vereadores não conheçam o artigo 44 da lei orgânica. É bom estudar, é bom ver, é bom conhecer. As pessoas que julgam a história de um livro pela capa, e umas pessoas que não navegam e não aprofundam, seria bom conhecer a lei orgânica no artigo 44. Se esse projeto, eu tenho o maior respeito pelo sargento Elton. Nós estamos criando a lei de diretrizes orçamentárias. Isso todo mundo sabe. Nós não queremos que o artigo 44, ele vai ser cumprido pelo prefeito. Ele vai ser dar uma canetada. Vamos ver o que diz o artigo 44. Cabe à Câmara Municipal, com sanção do prefeito, não exigido para essa, especificado no artigo 45, dispor sobre matéria de competência do município. Com sanção do prefeito. Eu estou conversando aqui com o nome do prefeito. O que nós não queremos fazer, pelo contrário, é ter respeito ao sargento Elton. O que nós estamos mostrando aqui é respeito. Eu estou falando aqui em nome do governo. Nós conversamos, o presidente parou a reunião 15 minutos, nós debatemos todas as questões, nós entramos num consenso. O que ia ser votado contra, o que tinha as dúvidas, foram debatidos. A lei orgânica é clara. Mas que a gente pega de surpresa. Se ela vai andando numa estrada firme, de cimento, quando ele passa numa estrada de isopor. fica difícil, né? O governo recomenda a votação, não, e principalmente a respeito do honrado vereador Sargento Elton, que nós vamos ter uma reunião, que às vezes é em Brasília mesmo, com muito dinheiro, cria cargo, cria secretaria, né? Então, já acertamos. Mas a lei orgânica é clara no seu artigo 44. Ô, gente, vamos estudar.
Continua a discussão. Com a palavra o vereador, doutor Delano.
Eu falei para vocês que Brasília está mais próximo do que a gente imagina, né? Já está aí nas redes sociais o que, que o Elton foi fazer lá em Brasília, inclusive a sua conquista. Já está aí para todo mundo ouvir. Só mexer o dedo. Então, Brasília está mais próximo do que a gente imagina. Então está aí garantindo, né? Não está acertado. R$1 milhão aí em um dos deputados para a segurança do 23º Batalhão, da instalação, da implantação do sistema digital de radiocomunicação. Está trazendo, né? Então, Brasília está ali. E aí agora, isso aí, Elton, então era um compromisso moral que eu tinha com você. Eu votaria a favor e eu nem pensaria nas coisas que foram levadas em conta aqui não, porque nós entraríamos um pouco em contradição. Por exemplo, aumento de gastos, se eu fosse levar em conta, a gente entraria em contradição. Mesmo que tenha orçamento para isso, aumentar gasto hoje R$1, nós, vereadores, estaríamos entrando em contradição. Falar que o governo não pode aumentar gasto, nós também não podemos, ninguém pode, nós temos que diminuir. Então, a gente entraria em contradição e entraria num debate que sem fim. Então, tirando essa parte que eu ouvi, que nós não podemos aumentar gasto, não pode mesmo não, mas aumentamos. Então, e aumentamos e agora legalizado, que o projeto passou, então aumentou. Então, este do projeto, eu acho que, quando fala que nós precisamos estudar, é precisamos mesmo, mas é todo mundo. É todo mundo, viu? Cabelo branco não significa sabedoria, não. Porque tem gente que gosta deles brancos e pinta. Então, sabedoria significa a estrada da vida. Você pode pintar os brancos também. Então, isso não significa, não. Com todo respeito aos belos brancos, que eu tenho de orgulho, Zé. Mas nós precisamos estudar, mas não é pouco não, é 24 horas. Mas tem gente que já é o sabido. Então vai indicando o dicionário no qual o vereador tem que estudar. Mas é muito, gente, nós temos que estudar, não é pouco. Nós temos que estudar tanto que nós levamos uma gravatada do padre ali, ó, no cidadão honorário, que eu fiquei com vergonha, que nós devemos fazer lei. Nossa Senhora, essa palavra é nunca mais, é para lascado. Então, para a gente lascado. Mas de toda forma, precisamos estudar muito, inclusive tradução de letra. Olha a justificativa do grande vereador Elton, né? Que aqui na Câmara a gente tem referência. A minha referência de polícia, a minha referência de segurança é o meu colega aqui. Olha o que ele escreveu. Então, por isso que a gente precisa estudar. Olha aqui. A alteração que propomos visa criar a possibilidade. Vou repetir. Por isso nós precisamos estudar? Mas não é pouco, não. Antes de falar, a gente precisa mesmo, mas é muito. Ó, vamos de novo. Possibilidade. Não está falando aqui, ó. O projeto manda o prefeito, manda, obriga o prefeito, senão vai sair preso, criar. Então, olha, você vê o tanto que a gente precisa estudar. Principalmente português. Porque às vezes a gente é sabido inglês, francês, e o idioma da gente, a gente não sabe direito, não. Olha o nosso, em português. Possibilidade. Então, aqui, ele não está obrigando o prefeito, ninguém, não. Ele está dando a possibilidade, no qual foi outorgado o direito de 30 anos de serviço de defesa pública, ele ganhou, gente, caiu no colo do vereador. Mas nós queremos angariar tudo para a gente mesmo. Só a gente. Então, Elton, daí de Brasília já chegou sua informação. E eu estou lendo, viu, seu projeto real. Vou continuar a ler, porque nós estamos discutindo. Ó, cria possibilidade constitucional da criação da Secretaria de Segurança Pública Municipal quando da apreciação da PPA e da LOA, resguardando, olha a outra palavra, português também, nós precisamos estudar. Olha para você ver, português. Nós precisamos estudar mais nada. Olha a outra palavra que endossa, que embeleza o seu projeto. Aí, olha a outra palavra. Resguardando. Não obrigando. Está resguardando a devida compatibilidade entre a LDO, que é a hora que estamos analisando. O que está falando? Ô, prefeito, eu estou te dando aqui, ó, uma possibilidade, ou de hoje, ou de num futuro próximo, mas eu quero resguardar isso aqui para mim, ó, como guardião, primogênito, a pessoa que vai encabeçar, numa hora de nós criarmos, porque passou da hora. Nós estamos aí, ó, criando isso, criando aquilo. Nós temos que criar uma coisa boa dessa. Então, estas palavras nos quais não foram traduzidas em português, e eu traduzi para vocês, ó, a primeira é possibilidade, e a segunda é resguardando. Isso faz de você, vereador Sargento Elton, um grande vereador. E é por isso que eu votaria favorável, não é e contra os colegas ou contra o governo, não. É para fazer o quanto o senhor é brilhante. O quanto que nessas palavras aqui do seu projeto, que os seus representantes aqui estão, em nome dele, o seu assessor Felipe, que está aqui com o zoião regalado, que deve ter sido o senhor mesmo que pediu, está aqui, porque eles pegaram cada palavra deste projeto do senhor e resguardou o senhor, Sargento Elton, através do português só. Então, através do português, no qual nós temos que estudar mesmo, muito, muito, estão duas palavras que te resguarda e que não faz de prefeito nenhum, de câmara nenhuma, obrigando ninguém a criar nada, mas que te resguarda enquanto o homem da lei. O homem que 30 anos pôs Divinópolis na hora que ele estava dentro de uma rádio patrulha onde ele queria. Então, essas palavras. E aí, eu vou continuar, porque não acabou não. Eu sei que às vezes a gente precisa de estudar muito e ler, então por isso, eu estava aqui, ó, estudando e lendo várias vezes, que às vezes ainda tinha alguma palavra que eu ainda não tinha entendido. Vou continuar, ó, porque não acabou não. Então, Elton, isso tudo é para você. Ó, uma vez que as metas e prioridades não foram estabelecidas no projeto de lei, número, ele até cita lá, número, o que será feito no PPA neste primeiro ano de mandato. Tomamos o cuidado, olha para você ver, tomamos o cuidado de garantir viabilidade de alocação de recursos para a criação. E hora nenhuma ele fala, se não for criado, isso vai acontecer. Não, não, ele traduziu, ó, constitucional, resguardando. Então, é para você, é para os seus assessores que estão te assistindo aqui, porque senão sabe o que, é que fica aparecendo, Elton? Que cada palavra dessa que você escreveu em português, que é o nosso idioma, cada palavra dessa está falando que o prefeito é que vai ser injustiçado. Nada disso. O senhor está dando a César o que é de César. Então, vai aí para o senhor. 10 mil vezes, eu só tenho direito a um, mas eu votaria 10 mil vezes favorável, porque o senhor abrilhantou o português nosso. Muito obrigado.
Palavra, presidente.
Continua a discussão com a palavra, vereador Cleitinho. Só reforçar as palavras do Delano, que eu recebi aqui também na rede social.
Diego também.
Que até o Elton mandou pra gente aqui, né, Delano? E deixa bem claro que é uma possibilidade, não é obrigação do prefeito. Foi igual Deus quando foi entregar a maçã para Adão e Eva e falou: você não é obrigado a comer, não, você come se você quiser. Mas foi bem ganancioso e comeu. Agora, se o executivo daqui um ano, dois anos, tiver a possibilidade de usar a secretaria, usa. E aqui, ó, o que é o mais importante, onde que eu quero só reforçar o que, o Elton mandou pra gente aqui, porque não tem ninguém responsável, muito menos o Elton. É um vereador responsável. Porque se ele está fazendo isso, é que ele está atrás de recursos. Então aqui, ó, boa tarde a todos. Na manhã de hoje, estive no gabinete do ministro da Justiça, senhor Torquato. Não é o Torquato de Vinópolis, não. É lá de Brasília, Jardim. Na reunião, discutimos muito sobre a criação da Secretaria de Segurança Pública em Divinópolis, bem como a Guarda Municipal. Pude tomar uma vasta experiência como ministro, que nos mostrou os caminhos para conseguir as verbas necessárias para a implantação desses órgãos em nosso município. Em Brasília, pude ver que podemos conseguir que a Guarda Municipal se torne realidade, com muito esforço e empenho de todos. Continuarei informando a todos sobre esse sonho de todos, que está se tornando realidade. Permaneço em Brasília até amanhã, fazendo contato com lideranças políticas em prol da Divinópolis melhor. Quer dizer, está lá em Brasília buscando recursos para isso. Então, ele não é responsável, não. Pelo contrário,
Sabe? E eu já cansei de falar, tem secretaria aqui que não funciona. Secretaria de esporte, você pede uma patrulha, não tem. Secretaria de Desenvolvimento Social, você vê só empresa fechando. Então, às vezes, uma secretaria dessa, que hoje em Divinópolis é prioridade de segurança, vale mais que a secretaria tudo tem em Divinópolis. Teve mandato, esse final de semana e morreu um monte de gente. Então, antes era assim, ó, saúde, educação e segurança. Você vai perguntar de qualquer bairro em Divinópolis, eles levantam a mão, a prioridade deles é segurança. Então, eu fiquei calado ali no plenário, porque eu chegou a menina ali, achando para falar, um fala na frente, outro fala em cima, outro fala embaixo, e eu já tinha falado que meu voto era favorável. E meu voto será favorável. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, senhor.
Continua a discussão, com a palavra, o vereador Rodrigo Cabonge.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, eu entendo que a segurança, ela é de responsabilidade do Estado de Minas Gerais. Se o senhor prefeito tivesse orçamento para a criação da Secretaria de Segurança Pública, aonde ali se instalaria a Guarda Municipal, imediatamente ele mandaria. Não há necessário de colocar na LDO, Primeiro que eu acho que fere a nossa lei orgânica. Tá certo? Então, agora, acontece, senhor presidente, acontece que nós temos que ter, senhor presidente, vereador Adair, nós temos que ter muita serenidade, porque nós estamos entrando no ano eleitoral. E nós não podemos, temos que ter serenidade e responsabilidade. Porque o ano eleitoral, vão chegar aqui propostas, né, que o povo quer escutar. Agora, nós sabemos que o senhor prefeito, se quer, este ano, vai criar uma secretaria nem de gaiola de passarinho. Não existe dinheiro. Se der conta de pagar o funcionalismo em dia, será um grande vencedor. O senhor prefeito estará como um dos melhores prefeitos de Minas Gerais, que a partir agora de agosto, 82% dos municípios começam a parcelar o salário dos servidores. Nós não podemos misturar a Câmara Municipal no que se diz respeito à aprovação do 059. Viu, vereador Edson? Não podemos. Agora, a Guarda Municipal está vindo agora aqui para essa casa uma reforma administrativa do senhor prefeito. Já é de conhecimento deste vereador. Eu acho que de todos os vereadores que de vez em quando vão lá. Então é o seguinte, a ideia é ótima. É necessária. Ele é o pai da ideia. O sargento Elton é o pai. É o homem honrado, o homem que merece todos os méritos da Câmara Municipal. Mas vamos ter serenidade, vamos ter responsabilidade, porque o que vai acontecer com a aprovação, com a simples aprovação disso? Vai cair tudo as responsabilidades, que todos nós aqui sabemos, que é impossível, se hoje o prefeito não está dando conta nem de limpar as ruas, criar uma guarda municipal, é um impacto na folha de pagamento de no mínimo 800 mil reais por mês. E de onde virá esses recursos? Então, eu entendo o seguinte, o vereador Ademir, né, mais votado dessa legislatura, eu encaminho o voto do PSD, nós vamos acompanhar o líder do governo, vereador Edson Souza. O PSD encaminha voto contrário a essa emenda. Muito obrigado.
Continua a discussão, com a palavra o vereador Negro do Buriti.
Concordo com essa emenda, e mesmo sabe? Concordo com essa emenda e vejo que a zona rural está precisando muito da criação dessa guarda, para que possa devolver um plano para acabar com a criminalidade. As famílias das áreas rurais, bem como toda a cidade de Divinópolis, estão com medo e precisamos resolver isso. Concordo com o sargento Elton e com o Roger. Votar a favor. Obrigado.
Fala, senhor presidente.
Continua a discussão. Com a palavra o vereador Zé Luiz.
Tentando entender a justificativa, vendo a necessidade, né, da secretaria e da guarda municipal, interpretando a linguagem, como o doutor Delano disse, né, a possibilidade, aqui não está afirmando que será 2017, 2018, fala-se aqui do quadriênio. Então é interessante que a gente possa analisar. Eu ainda, né, não entendi corretamente a linguagem, tanto do Edson como do Adair, do presidente, sabendo das necessidades, da calamidade financeira, dos recursos que nós não temos nos nossos cofres, mas devemos estar fazendo uma programação. A ideia já foi feita, o projeto está aqui. Eu sou favorável à emenda, sabendo que a situação, no momento, ela é crítica, porém, analisando a interpretação da justificativa, quando fala-se de possibilidade, a possibilidade e a outra palavra resguardando, tá? Se resguardando para que os primeiros recursos que tiver, os cofres da prefeitura, que eles sejam destinados, né, parte para a fusão da Secretaria de Saúde com o Trânsito, com isso tendo a Guarda Municipal. Sou favorável à justificativa.
Palavra, presidente. Continua a discussão. Com a palavra, vereador Marcos Vinícius.
Meu caro presidente, senhores vereadores, vamos fazer aqui alguns aclaramentos e pontuar algumas questões que são importantes, porque a gente precisa se ater aos fatos e aos documentos. Por enquanto, ninguém está discutindo criação de guarda municipal. A proposta colocada até então é a criação de uma Secretaria de Segurança Pública Municipal, que pode, no futuro, se eventualmente criada, discutir, eventualmente, a criação da Guarda Municipal. Ponto. A outra questão. A proposta apresentada pelo vereador Sargento Elton, por meio da emenda CM-034, ela trata tão somente de uma previsibilidade legal, orçamentária, que em tempo algum tira a discricionariedade do prefeito municipal. Até porque é fato, é recorrente, estamos em tempo de calamidade financeira por meio de decreto que foi inicialmente editado pelo ex-prefeito Vladimir Faria Azevedo e foi reeditado pelo prefeito atual Galileu Teixeira Machado. Então é indiscutível a situação de penúria financeira dos municípios, em especial do município de Divinópolis. Ponto. Mas é fato também que a situação desse ano não quer dizer que vai perdurar para o ano que vem, e mais do que isso, que vai perdurar no quadriênio, porque pela proposta do vereador, essa especificação deve ocorrer dentro do projeto de lei do plano plurianual para o quadriênio 2018, 2019, 2020, 2021. Quem tem uma bola de cristal saber entender que essa economia não será aquecida para o ano que vem, ou para o outro ano, ou para o outro ano, ou para o quadriênio inteiro. Então, o que está se votando aqui hoje, e a proposta do vereador, sargento Elton, que tem o nosso respeito como especialista em segurança pública, a gente vê nas ruas da cidade a sensação de insegurança e temos, quem sabe agora, um avanço, e a Câmara terá a responsabilidade de se manifestar, de votar a respeito dessa proposta do vereador Sargento Elton, que cria tão somente uma previsibilidade legal, orçamentária, tão somente isto. Fica resguardada a discricionalidade do prefeito. Se porventura recursos forem alocados, forem carreados no nosso município por meio dos entes federados maiores, por meio do governo do estado, governo federal, está lá o sargento em Brasília tentando trazer recursos para o município, quem sabe a gente tem os recursos necessários e essa previsibilidade votada hoje, se aprovada, se for entendimento da maioria dos vereadores, quem sabe Divinópolis vai dar um passo enorme para frente no combate à criminalidade, na criação de uma Secretaria de Segurança Pública e tantas outras melhorias que podem advir da votação de hoje. Portanto, senhor presidente, eu vejo que é razoável a proposta e estamos prontos e preparados para a nossa votação. Muito obrigado pela atenção.
Continua a discussão. Em votação. Fica aprovada a emenda de número CM034/2017ao projeto de lei número M011/2017 por 11 votos favoráveis. Solicito o senhor secretário declaração de voto do vereador Edson Souza.
Eu pedi também. Presidente, eu queria deixar registrado aqui que a partir de hoje, se interromper uma reunião, não conte mais comigo. Não conte. Eu acho que, por exemplo, aqui para frente nós vamos fazer a cultura ao vivo. Ao vivo. As pessoas chegaram. O que fizeram aqui hoje foi armar uma casinha de caboclo para o prefeito. Armaram uma casinha de caboclo, jogaram a responsabilidade do prefeito para ter um discurso político. Porque ele vai vetar. Nós não vamos ter um discurso, por exemplo, isso aqui. A partir de agosto, as dificuldades têm ali. Então, não é porque foi aprovado, o sargento Elco, ele merece o respeito. Eu queria que fosse implantado uma Secretaria de Segurança Pública. Eu queria que a Guarda Municipal fosse implantada. Mas armaram uma casinha de caboclo para o prefeito e armaram uma casinha de caboclo para o sargento Elco. Que ele vai ter um discurso que ele aprovou e o prefeito vai ter um discurso que vetou. Então, senhor presidente, a partir de hoje, qualquer vereador quer deixar claro que eu não saio mais do plenário para discutir no plenário.
Passo a condução de trabalho ao nobre vice-presidente, para mim, também usar a palavra.
Passo a palavra ao vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, eu não vou falar que eu vou justificar o voto porque eu não votei. Vereadora Adair Otaviano não votou. Mas eu fico envergonhado de um vereador, líder do PMDB nessa casa, ter a coragem e a capacidade de votar contra aquilo que o senhor prefeito pediu. Pediu para derrotar a emenda. E o vereador teve a capacidade de votar contra o pedido, sendo líder do PMDB nessa casa. E eu fico com vergonha, porque o que foi feito aqui agora foi iludir o cidadão que vai criar a Secretaria de Segurança Pública sem ter dinheiro. Olha que falta de respeito com o povo. E eu gostaria, porque vem muitos aqui gravar nós, que colocasse a minha fala lá. Olha, cidadão, se alguém tiver coragem de divulgar algum vídeo, estão fazendo vocês de palhaços. A Secretaria de Segurança Pública não vai ser criada. O prefeito não tem dinheiro. Ele não vai criar a Secretaria de Segurança Pública, mesmo nós sabendo que tem deficiência em segurança pública.
Mas é uma vergonha iludir o povo, igual tem pessoas que iludem. O voto daqui hoje foi voto de ilusão. Quem viver, verá. E eu quero que algum cidadão chegue perto de mim e fale aqui: o prefeito criou a Secretaria de Segurança Pública sem ter dinheiro. E eu fico vendo o vereador justificar nessa casa criação de gasto, citar o projeto CM-059-2017, comparando com o projeto 011-2017. O projeto CM-059, desde que foi feito o impacto financeiro pela Câmara Municipal, podemos fazer projeto para gerar gasto, desde que temos impacto financeiro sendo feito. E autorizado, tem dinheiro para fazer. Agora nós não temos competência para votar em matéria que cria gasto para o executivo. Momentaneamente, não cria gasto, porque só está incluindo na LDO. Mas se o prefeito tiver que criar secretaria, automaticamente, o que uma Secretaria de Segurança Pública não consome de dinheiro da prefeitura? Então, aqui nessa tarde de hoje, eu fico mais uma vez envergonhado. Jogaram para a galera, jogaram para o povo, mentiram para o povo novamente, porque na realidade o senhor prefeito está com a cidade falida. Não tem intuição para criar uma nova secretaria, mesmo que o projeto do vereador Sargento Elton seja maravilhosa a emenda. A emenda é maravilhosa, mas nós estamos vivendo uma realidade que não tem dinheiro.
Retorno nos trabalhos da mesa, presidente.
Justificativo de voto.
Justificativo de voto, vereador Dr. Filando.
Primeiro, justificar o líder do partido, no caso sou eu, por enquanto. Mas se alguém quiser a liderança, eu estou disposto a passar. E segunda coisa, a coisa importante que eu fiquei, agora eu fiquei mais chateado ainda, porque me disseram aqui que o prefeito pediu. Aqui está meu celular, aqui está o celular do líder do partido, e ele não recebe uma ligação, nem do prefeito, nem do secretário do prefeito, nem de ninguém do prefeito. Então ele não pediu nada para mim, não. Tá? E aqui é o líder do partido, né, no qual foi falado, e aqui é o celular dele, que ele não recebe, não recebeu nenhum tipo de ligação. Então não foi pedido. Segundo, que se ele tivesse pedido, mesmo que possa ser traduzido de qualquer forma, as palavras que endossam o meu voto positivo não são de ilusão. As palavras que atestam o meu voto são de segurança. O meu voto eu votaria novamente, quantas vezes for, porque eu estou seguro quanto ao português, falando que eu estou dando possibilidade, eu estou resguardando compatibilidade. Então, eu tenho do meu lado ainda, para poder fazer o do meu voto ficar ainda mais resguardado, o presidente da Comissão de Justiça dessa casa, um advogado renomado. Então, eu estou muito endossado. Eu estou endossado, né, com isso. Estou endossado com estas palavras. Estou endossado de não ter recebido ligação nenhuma, né, de ser líder do partido ou do prefeito, e às vezes, e quem ficou chateado mesmo foi eu, envergonhado também fui eu, de contar para vocês aí da casa de vocês, que eu sou líder e fui comunicado aí para vocês, olha, mentiram para mim, vocês acreditam? O prefeito não me pediu nada, não. Aí, agora eu fiquei chateado, fiquei mais chateado, vocês acreditam, né, negócio desse? E sendo líder. Então, está aqui, eu tenho uma facilidade de comunicação que vocês não têm ideia. Porque mesmo que eu tivesse ligado pessoalmente, eu teria endossado essas mesmas palavras que eu disse aqui. Nossa Senhora, e o meu voto está bem assegurado. Está aqui ao meu lado o presidente da Comissão de Justiça. Então, isso aí é muito bom. Te dá, assim, uma segurança desse sim. Então, sargento, é sim e é sim. E a você que está em casa, me desculpe, que eu também estou envergonhado de saber que eu fui deixado de lado, né, apresentado como líder deste partido, PMDB, que é eu, no caso, mas que não foi levado em conta a hora alguma, mas que daria o mesmo voto se o prefeito tivesse me ligado. Mas não houve ligação, viu, gente? Não há ligação para o líder do partido a hora alguma, de forma nenhuma. E eu estou, do seu lado, do lado do povo, igual é o Elton, igual é vários colegas que estão aqui, a não ser, aliás, igual todos, que nós todos estamos aqui a favor do povo. Só que uns têm mais entendimento. O Elton tem mais entendimento de segurança pública. Obrigado.
Justificativo de voto. Presidente.
Com a palavra, o vereador Zé Luiz, justificativo de voto.
É, eu preciso até procurar um professor de português para que ele possa me transmitir mais interpretação desse texto. Porque pelo que eu entendi, na minha pequena entendimento da linguagem, onde fala, né, da palavra possibilidade e resguardando, eu não consegui entender, né, a palavra de alguns vereadores. E aí ainda dizer a você, eleitor, população, que eu não tenho pretensão nenhuma de enganar ninguém, votei consciente, favorável, também repito, voto outras vezes se necessário. Porém, vejo que a interpretação, na minha forma de entender, que isso aqui está resguardando, não está exigindo, não está afirmando, não está cobrando que seja constituída, que seja criada essa secretaria. Nesse ano de 2017, 2018, está dizendo que é no quadriênio, que isso pode acontecer, como o Marcos Pinedo disse, até 2021. Então, a minha justificativa é essa, votei consciente, nada de pressão, simplesmente por entender o texto dessa forma, que é possibilidade e resguardando. Essa é a minha justificativa.
A palavra. Justificativa de voto. Justificativa de voto, vereador Ademir.
Por ser uma bandeira do nosso querido amigo Sargento Elton, que briga por essa bandeira da segurança pública, e que tanto a população de Divinópolis clama por ela, eu tenho certeza que o Sargento Elton vai trabalhar esse resto de ano, o ano que vem, o outro ano, até 2020, para angariar recursos, mesmo sabendo que a prefeitura nossa está sem recursos, mas que ele vai correr atrás para trazer recursos para a gente criar a nossa Secretaria de Segurança Pública. Por isso, o meu voto foi favorável.
Justificativa de voto, presidente.
Justificativa de voto, vereador Eduardo Pinto Júnior.
Senhor presidente, eu quero aqui justificar meu voto como favorável. E já tinha dito isso desde o início da reunião, que essa emenda eu votaria favorável, porque eu tenho os consentimentos legais e entendimento de que cabe a definição de colocação do recurso do Executivo Municipal. Eu não estou aqui fazendo jogo político, e muito menos querendo prejudicar o governo A, B ou C. Estou aqui querendo prejudicar o governo de ninguém, não. No meu entendimento, pode ser colocado no plano plurianual e do quadriênio 2018-2021 para implantação em 2020 ou em 2019, podendo ser alterado futuramente, a Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança Pública, e ali tem um membro para ajudar nas discussões de segurança pública. Existem vários caminhos que pode se encontrar para implantar, não a secretaria específica com o secretário, subsecretário, diretor, vice-diretor e mais aquele organograma de quantidade quantitativo pessoal. O que pode ser feito e estudado pelo Executivo, e daqui pode ter nascido uma grande ideia do Sargento Elton, é de acrescentar a responsabilidade de segurança pública junto com o trânsito e transporte. E ali ter uma pessoa responsável, que vai participar das reuniões da CASP, que vai ajudar a discutir como homem do governo, como pessoa do governo. A ideia é fantástica, votei favorável e votaria de novo com muita convicção. Não quero fazer e nem vou fazer jogo político em cima da emenda. Só votei com o meu ideal e meu consentimento de que tem condição de criar o que foi proposto aqui, se não for em 18, 19, 20 ou 21. A proposta é clara, ela não está obrigando a ser imediata. Pode ser para 2021, para o próximo prefeito, e nem vai ser aqui, e nem vai ser o atual. Então não estou entendendo essa atual colocação de alguns vereadores contrários a esse projeto, Sargento Elton.
Escatia, senhor presidente.
Escatia de voto, vereador Marcos Vinícius.
Senhor presidente, eu conversei com o prefeito hoje pela manhã em hora nenhuma ele me fez qualquer menção a respeito da votação com relação a essa matéria que estamos tratando. Votei para o Vorato porque eu entendo que nenhum de nós tem competência ou capacitação legal, regimental, constitucional, de cravar que essa proposta do orçamento será colocada em prática pelo prefeito ou não. Nenhum de nós tem competência legal, constitucional, regimental, não é nossa atribuição cravar se essa secretaria será criada ou não ao longo de um quadriênio. Essa decisão é única, é discricionária do chefe do Poder Executivo Municipal. E também, pelo que eu sei aqui no plenário, nós não temos economistas. E a economia está melhorando. São os índices apresentados em nível nacional. E, além disso, meu caro vereador Edson, além disso, temos também a possibilidade concreta, real e efetiva de recursos que estão sendo carreados para o município, dos entes federados maiores, do Estado, do Governo Federal, tanto é assim que o vereador Sargento está anunciando recursos que serão alocados em nosso município. Então, eu vejo que é muito razoável, até pela importância e a necessidade imperiosa de se discutir efetivamente segurança pública e nada mais próprio do que a criação de uma Secretaria de Segurança Pública que pode ser fundida com uma outra pasta, pode ser mesclada. Eu acho que é um avanço para Divinópolis e vejo que a votação de hoje mostra o que a leitura das ruas, o que os vereadores fizeram hoje, estão fazendo, é uma sensibilização ao reclame popular. Então, por isso eu votei favorável e sei que a decisão cabe ao prefeito. O prefeito, na sua experiência administrativa, por ter administrado já por 3 outras vezes, saberá se tiver recursos, e esperamos que os recursos venham, quem sabe possa ser criada a Secretaria de Segurança Pública. Só o prefeito pode responder isso. Muito obrigado, senhor presidente.
Gostaria de ratificar aqui o resultado quando eu disse 11 votos favoráveis e 2 contrários. A emenda de número CM 034/2017 ao projeto de lei número M011/2017.
Senhor presidente,
a palavra, vereador.
Eu gostaria que o senhor constasse em ata o meu voto contrário. Muito obrigado.
Pode deixar, vereador, que eu vou fazer constar em ata o seu voto. Solicito do nobre secretário que faça a leitura da próxima emenda.
Emenda de número CM 035/2017 ao projeto de lei de número EM 011/2017. Autores, vereador Sargento Elton e vereador Nego do Buriti. Parecer, Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Pela aprovação.
Coloco em discussão e votação a emenda de número CM 035/2017 ao projeto de lei EM 011/2017. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, eu queria orientar aqueles que estão ajudando o governo Galileu a votar sim essa emenda. Sargento Elton. Sargento Elton, eu tenho um grande respeito pelo Sargento Elton. E talvez eu possa não conhecer o português, a semântica, a concordância, a gramática, mas eu, às vezes, eu conheço a alma das pessoas. Esse projeto é uma preparação para LOAS. O que vocês fizeram, e o Caboja foi muito feliz aqui, talvez as páginas. Mas o tempo vai dizer. O tempo vai dizer na economia.
por respeito ao sargento Elton, por respeito à história e por respeito ao poder discricionário do prefeito. Eu achei que nós íamos discutir numa linguagem ética, moral e de consenso. Aqui que seria o menos pior. Mas votar toda essa emenda que estão aí agora, para mim pode votar tudo. Poder de veto do prefeito no artigo 44, as questões, nós estávamos querendo, é não expor o companheiro. O que eu estava, não falei hora nenhuma. Nós vamos votar todos favoráveis. Todas. Por quê? Isso é uma peça. É uma preparação. O vereador Caboja, eu vou pedir minha assessoria a cópia, eles estão escutando, para gravar tudo. E lançar na minha agenda eletrônica, daqui 3 anos, essa data. Daqui 3, no último ano, 18, 19, 20, eu quero ouvir a fala do Caboja. Ele foi muito honesto. Essa votação é mais uma votação política e simbólica, que ela é real. Eu posso não ser familiarizado com o vasto mundo da linguagem do português, mas com a linguagem simbólica, sim. Então, eu vou votar favorável a todas as emendas daqui para frente e que o prefeito, baseado no artigo 44 da lei orgânica, com o poder discricionário, ele faça interpretação.
Palavra.
Obrigado, senhor presidente.
Palavra.
Meu voto é favorável.
Continua a discussão.
Primeiro, presidente, em consideração a todos nós, o senhor, que é correto demais, viu que nós estávamos aqui discutindo um projeto e entrou palavras aqui, discussões que não cabiam no projeto. Então, gostaria que a mim também fosse permitido, porque nós ouvimos todo aqui, é injusto. E o senhor é muito justo. Isso eu fico muito satisfeito de tê-lo na presidência. Então, a primeira coisa importante é que o vereador que ora me antecedeu falou que precisa de 3 anos. Eu não preciso de 3 anos para gravar para vocês olharem, não. Eu preciso só de 3 meses. Eu preciso só de abrir quem é candidato aqui. Eu preciso de 3 anos, eu não preciso não. Para vocês verem as gravações. Vocês vão ficar horrorizados mesmo. Eu não vou precisar de 3 anos. E é do próprio que me antecedeu. Para vocês verem. É, vocês mesmo verem a imagem. Eu não preciso de 3 anos, não. Segundo, não vem porque eu não calo. Eu não calo. O calo é com a palavra. É, esse teatro de humilde, de desconhecedor, que não tem conhecimento, que é isso? É uma das pessoas mais letradas que tem aqui dentro. Agora, falar que precisa estudar, eu começo é às 6 da manhã. Eu estudo é de tudo. É de pão, de farelo de pão, a medicina. Isso aqui, ó. Agora não, jogar pra galera não. Fulano precisa de estudar, ciclano precisa, aponta dedo. Mas falar que precisa estudar não. Nós todos precisamos. Nós todos. Agora vocês precisam e eu sou o sábio. Vocês precisam e eu sou o literário. E agora dá uma de santo, de dar um passinho para trás, dá uma de humilde, para colocar a mão no coração. Mamãezinha, quando... Não, tem isso aqui não. Aqui não tem gente santo, não. Nós somos 17 homens. E nós somos 17 escolados. Escolados. Se ter dó, não. É um dos mais letrados. E meu orgulho de ter nessa legislatura. Agora, santo não tem ninguém. E eu voto sim a favor. Eu só dei essa introdução pela justiça do meu presidente que me deu, porque nós não estávamos discutindo o projeto de verdade. E aí eu também me senti no direito, né? E segundo, esse projeto, já tínhamos discutido, né? O parágrafo único, ó, a autorização para abertura de créditos adicionais suplementares e contratações de operações de crédito não poderá ultrapassar o limite previsto no artigo 39 desta lei. A justificativa visa criar limites claros de abertura de crédito. Então, mais uma vez, Nego do Buriti e mais uma vez, Sargento Elton, que está aqui como seus representantes, os seus assessores. Mais uma vez, vocês dois brilharam, Nego e Sargento. Vai ter o meu
ok e meu voto positivo. Obrigado pela sessão da palavra.
Continua a discussão. Em votação. Fica aprovado por 15 votos favoráveis a emenda de número CM035/2017 ao projeto de lei AM011/2017. Solicito à senhora secretária que faça a leitura da próxima emenda.
Emenda de número CM037 de 2017 ao projeto de lei número EM011 de 2017. Vereador Zé Luiz da Farmácia. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, juridicidade, legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária. Pela aprovação.
Coloco em discussão a emenda de número CM037/2017 ao projeto de lei número EM011/2017. Em discussão.
Palavra, presidente.
Com a palavra, vereador autor Zé Luiz.
Essa justificativa, ela está em consonância, né, com a Janete, com o Grego. Não muda muito, talvez só alguns palavreados, mas o objetivo é o mesmo. Simplesmente isso aí, pelos colegas que nobres que estiverem favoráveis, que apoie a minha justificativa.
Continua a discussão. Em votação.
Votar aqui, trabalhando o bilhete.
Fica aprovado por 14 votos favoráveis a emenda de número CM037/2017 ao projeto de lei número EM011/2017. Solicito à senhora secretária que faça a leitura da próxima emenda.
Senhor presidente, gostaria de retirar o próximo projeto, a emenda. O próximo emenda número 038 de 2017.
Coloca em discussão pedido de retirada da emenda de número CM038/2017 ao projeto de lei de número EM011/2017. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, contrário queiram se manifestar. Aprovado o pedido de retirada da emenda CM038/2017. Solicito da nobre secretária que faça a leitura da próxima emenda.
Emenda de número CM039 de 2017 ao projeto de lei número EM011 de 2017. Vereador Nego do Buriti. Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária. Pela aprovação.
Em discussão. Emenda de número CM039/2017 ao projeto de lei número EM011/2017. Em discussão. Em votação.
Não, vamos votar. Vai em cara não.
política e o bilhete.
Fica aprovado por 14 votos favoráveis a emenda de número CM039/2017 ao projeto de lei EM011/2017. Solicito da senhora secretária que faça leitura do projeto.
Projeto de lei ordinária número EM011 de 15 de maio de 2017. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2018 e da outras providências. Autor, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de lei ordinária número EM011/2017, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária de 2018 e da outras providências. De autoria do Executivo Municipal. Em discussão. Em votação. Fica aprovado por 14 votos favoráveis, projeto de lei ordinária número 0 EM 011/2017. Solicito da nobre secretária. Quero, a pedido dos nobres senhores vereadores, que têm matéria de sua autoria na pauta da ordem do dia, invocar o artigo 72, inciso 8º, e retirar da pauta da ordem do dia projeto de lei CM048, substitutivo 1, autoria vereador Cleitinho, ao projeto de lei CM048, projeto de lei CM073/2017, projeto de lei CM087/2017, projeto de lei CM089/2017, projeto de lei CM090/2017, projeto de lei CM091/2017, projeto de lei número CM092/2017, projeto de lei número CM067/2017 e projeto de lei número CM093/2017. Não havendo mais projetos a serem apreciados nessa tarde, passo a terceira parte dos trabalhos.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Rodrigo Caboge.
Senhor presidente, meus caros vereadores, eu gostaria, neste momento, de prestar uma homenagem póstuma ao senhor Vicente Dias Lara, que morreu ontem, vai deixar muitas saudades, eu fui criado em frente à casa dele, aqui na rua São Paulo. Ele é irmão do professor Lara e faleceu ontem com 100 anos de vida. Então, viveu muito e vai deixar grandes saudades. Então, prestar homenagem próxima à Câmara Municipal de Vinópolis. Muito obrigado, senhor presidente.
A pedido do vereador Rodrigo Caboja, um minuto de silêncio pelo passamento do senhor Vicente Dias Lara, e a pedido dos demais vereadores, um pedido do minuto de silêncio pelo passamento do senhor Samuel Ferreira Bastos, marido da senhora Dona Olga, que foi candidata no PMDB. não havendo mais assuntos a tratarem nessa sessão, quero agradecer a presença de todos, senhores vereadores, imprensa, servidores dessa casa, e em nome de Deus, encerro mais uma sessão. Uma boa noite a todos.